política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Isso é um 2014, né? Já tá parecendo a novela Taboquinha, quando a gente fala aqui sempre as mesmas coisas, né? Que é a eleição da surpresa, é a eleição dos momentos. E, como diz o ex-presidente Lula, nunca na história desse país se viu coisa parecida. Os três candidatos mais fortes dessa eleição na presidência da República estiveram em algum momento em primeiro nas pesquisas. Teve um período em que Marina Silva estava fazendo os cálculos já e reunindo nomes para formar o ministério. Havia especulações da imprensa e vários jornais já começavam a deduzir quem seriam os ministros do governo de Marina. Terminado o primeiro turno, Aécio Neves já iniciou o segundo turno como favorito. E também fazendo as contas, eu lembro que no início dessa semana eu vi uma matéria que dizia que o grupo de Aécio Neves já fazia cálculos em relação à bancada que o governo teria no Congresso Nacional, começava a fazer as suas primeiras análises, caso esse governo viesse a acontecer, caso realmente fosse consagrado nas urnas, mas estavam já preocupados com o cenário que teriam no Congresso Nacional, porque havia quase que uma certeza, né, do favoritismo, da possibilidade de Aécio Neves de ser o presidente da República. E aí alguns dias passam e alguns poucos dias se passaram e tudo muda novamente. Ontem, o Instituto Datafolha mostrou a candidata Dilma Rousseff, 4 pontos à frente do tucano Aécio Neves, quando retirados os votos brancos e nulos e aqueles eleitores indecisos. Em várias partes do Brasil, houve uma modificação de cenário. E isso aconteceu muito rapidamente. Por que que isso aconteceu? Essa é, na verdade, a grande pergunta. E é o que vai prevalecer agora nas discussões, nos debates políticos, em todas as partes do Brasil. Por que esses números apareceram dessa forma? Algumas pessoas, né, já analisam, e eu concordo também, que o guia eleitoral ele serve para isso. Não acho que os debates fizeram isso, mas o guia eleitoral sim. A propaganda no rádio e TV desses candidatos, que de forma intensiva fizeram que os eleitores ficassem assombrados. Isso é especialidade do PT, mas nessa eleição o PSDB também fez com muita força. Tentar colocar medo nas pessoas. O PT colocou medo no eleitor de Marina e fez com que esse eleitor deixasse de votar em Marina e fosse para Dilma. O PT agora conseguiu também muito rapidamente colocar medo no eleitor. E o PSDB tentou fazer isso também, mas não conseguiu. Talvez o efeito foi contrário. O forte é que, nesse segundo turno, a estratégia da presidente Dilma foi fazer com que o eleitor entendesse que a mudança que queria não estava nos tucanos, não estava no PSDB. O PT mostrou no seu plano de governo, aliás, no seu programa político, que votar no PSDB, na verdade, seria regressar ao passado e não seria a mudança. Foi a primeira vez que eu vi um grupo que está há 12 anos no poder colocar na sua propaganda eleitoral que a mudança precisa continuar, como se essa mudança fosse eles, né, que já estão no poder há tanto tempo. São coisas que na eleição a gente não consegue entender, mas são estratégias que são lançadas e fazem parte do jogo. O jogo foi jogado dessa forma e aí as pesquisas mostram agora que o favoritismo na eleição inverteu. Aquela linha, né, que cruza, aconteceu, e aí quem estava embaixo foi para cima e quem estava em cima caiu.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
8:08, muito bom dia cidade, bom dia toda a região. Começa agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, vamos falar sobre os bastidores da política e do poder e, como sempre, falar sobre pesquisa, não é, Romenique? Bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Jovens, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Exatamente, né? Mais pesquisas, né, saíram ontem e vem confirmando aí uma crescente da presidente Dilma Rousseff, né? E começa a despontar nessa reta final como favorita para o resultado das eleições de domingo. Contudo, dentro de uma margem de erro, dentro de um empate técnico, e que tudo ainda pode acontecer durante essa semana. Ainda temos debates, né? Principalmente um dos debates que é o mais esperado e o mais assistido, que é o debate da Rede Globo de televisão, né? E aí, vamos ver o que é que acontece. Hoje, né? O PT acorda sorridente e os tucanos começam a quebrar as asas, né? Vamos ver até onde essas pesquisas irão apontar a realidade dos fatos, já que em sua maioria teve alguns erros no primeiro turno, e uma margem de erro não quer dizer nada, só confirma o que a gente vem dizendo desde o dia 6 de outubro, que esse segundo turno será por demais acirrado.
É um clássico, né? E nós vamos ter nos próximos dias, né, uma outra rodada de pesquisa, e aí assim nós vamos poder confirmar se essa linha se continuar da forma que está ou se mudar, né, a perspectiva de crescimento e de queda. Nós vamos ter o resultado só nas urnas, aí não vai ter como prever. Mas se a diferença aumentar, e aí sim consolida-se o favoritismo de Dilma, inverte-se o cenário.
De hoje para amanhã deve
sair. Tá ouvindo aí o barulho Ibope, de uma furadeira, né?
Exatamente.
Isso é Márcia.
É Márcia querendo consertar aqui. Então tá fazendo o quarto da menina aqui ao lado para ficar na rádio. O Ibope deve estar saindo de hoje para amanhã, né? E como ele vem sempre dando igual o Datafolha, a expectativa talvez seja que os números sejam iguais. E sexta e sábado sai outra rodada de pesquisa. Ô, Márcia danada, viu? Sexta e sábado deve sair outra rodada de pesquisa, né?
A acústica do estúdio não tá servindo, não. 8:11, nós vamos para o intervalo.
Agora, a furadeira dela, a broca é no nariz, viu? Tá rodando aí.
Não é tão grande, não. 8:11, vamos para o intervalo. Na volta a gente traz já as primeiras discussões, análise também dos nossos debatedores direto da capital pernambucana. Daqui a pouco, mais informações aqui no Rádio Debate.
Rádio Debate.
8:17, deixa eu trazer aqui os números da pesquisa, das pesquisas, né? Datafolha e Vox Populi foram divulgadas ontem. E daqui a pouco a gente começa a falar sobre elas, né? Em instantes, com a participação de Hinaldo Sampaio. A pesquisa Datafolha, divulgada ontem, aponta os seguintes percentuais de votos válidos para o segundo turno na corrida à presidência da República. Dilma Rousseff aparece com 52% e Aécio Neves com 48%. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo. De acordo com o Datafolha, na reta final, os candidatos continuam empatados, no limite da margem de erro, de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Mas Dilma aparece pela primeira vez numericamente à frente de Aécio, em um levantamento feito após o primeiro turno. No levantamento anterior do Instituto, divulgado no dia 15, Aécio tinha 51 e Dilma Rousseff 49. A pesquisa do Instituto Vox Populi, encomendada pela TV Record, divulgada ontem também, indica que a presidente Dilma Rousseff permanece numericamente à frente do tucano Aécio Neves. O cenário ainda é de empate técnico. Dilma aparece com 46% das intenções de votos na Vox Populi e Aécio Neves com 43%. No último levantamento do Instituto, Dilma registrou 45% e Aécio tinha 44%. Portanto, a inversão aconteceu mesmo na pesquisa Datafolha, embora dentro da margem de erro. Na linha, o jornalista Hinaldo Sampaio. Hinaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Todos os candidatos estiveram à frente em algum momento nas pesquisas, né? Essa eleição é um clássico.
Olha, Ney, é verdade. Já tivemos Dilma liderando, já tivemos Marina em determinado momento do segundo turno, Aécio logo em seguida, e agora, novamente, a presidente Dilma Rousseff, embora no limite da margem de erro, né? 52% a 48% dos votos válidos, segundo duas pesquisas divulgadas ontem, né? Do Datafolha e do Instituto MDA. Eu imagino que começou a atrapalhar a vida do Aécio Neves foi o debate do SBT da última quinta-feira, onde, na minha avaliação, ele se saiu extremamente mal. E extremamente mal porque estava com um comportamento que nunca foi o dele, comportamento agressivo, virulento, chamou a presidente Dilma várias vezes de leviana e mentirosa, e isso certamente deve ter desagradado e muito. Eu fiz o registro no dia seguinte, logo no dia seguinte, no blog, na coluna Fogo Cruzado. Isso deve ter desagradado, né, imensamente o eleitorado feminino, mesmo aquela parcela que não tem simpatia pelo PT e nem pela presidente Dilma Rousseff. Curiosamente, na Folha de São Paulo de hoje, há uma nota dizendo o seguinte. Vou ler aqui textual o que está na Folha de São Paulo de hoje. A vantagem de Aécio sobre Dilma no grupo C do eleitorado, que é a chamada classe média baixa, caiu de 11 para 3 pontos percentuais em apenas 5 dias, mostra o Instituto Datafolha. A classe C é o principal alvo da propaganda de TV e concentra cerca de 40% do eleitorado brasileiro, diz a notícia da Folha de São Paulo. A outra nota diz o seguinte: nas grandes cidades, a variação em desfavor de Aécio foi semelhante. Em 5 dias, a vantagem do Tucano sobre Dilma desabou de 9 para 1 ponto percentual. Na disputa com Marina, Dilma tirou uma diferença de 6 pontos em uma semana nos grandes centros. E ainda mais outra nota da Folha de São Paulo. O índice de rejeição de Aécio nos municípios com mais de 500 mil habitantes avançou de 37 para 41 nos últimos 5 dias. Já o percentual de eleitores que se recusam a votar em Dilma caiu de 49 para 45% neste mesmo grupo. Então, o ponto de corte, podemos dizer assim, foi justamente o debate do SBT, inclusive num horário que proporcionou uma grande audiência à emissora, porque foi às 18 horas e foi visto por muita gente, etc. E o Aécio começa a perder fôlego num momento importante da campanha, porque estamos apenas 4 dias da eleição, 5 dias se você contar o domingo, e ele ainda tem uma última bala na agulha, que é o debate da Globo da próxima sexta-feira. Mas já está chegando cansado ao segundo turno, um pouco sem discurso, porque deu muita importância nessa questão da Petrobras e deveria dar mesmo, porque qualquer candidato de oposição faria a mesma coisa. Só que, quando apareceu na sexta-feira passada a notícia de que o ex-presidente nacional do PSDB, Sérgio Guerra, e que Deus o tenha, teria recebido 10 milhões do esquema para abafar uma CPI instalada em 2009 para investigar os escândalos da Petrobras, aí ficou tudo nivelado por baixo. Então, esse discurso que a Aécio vinha fazendo, tentando carimbar Dilma, tentando desgastá-la por conta desses escândalos na Petrobras, perdeu força, porque apareceu aí o ex-presidente nacional do partido dele. E aí, se o Paulo Roberto estiver falando a verdade, está falando a verdade para todos, e não apenas em relação ao PT. Então, a partir dali, o Aécio já deveria mudar o foco do seu discurso, porque PT e PSDB ficaram nivelados por baixo nessa questão da Petrobras, e aí ele tem que inventar outro discurso nessa reta final da campanha para tentar recuperar o espaço que perdeu aí nesses últimos 5 dias, contando do debate do SBT.
Pergunta agora é: será que dá tempo, não é, recuperar isso?
Estou lhe ouvindo muito baixo.
A pergunta agora é se dá tempo recuperar, não é? Vai ter o debate da Globo para acontecer.
É, veja, como Dilma está numericamente à frente, mas dentro do limite da margem de erro, eu digo que só há essa esperança para essa. O debate deve ter uma grande audiência, ainda 6% de indecisos, uma pesquisa do Datafolha, mas se você me perguntasse, eu diria que hoje, terça-feira, dia 21 de outubro, eu considero Dilma favorita para ganhar essa eleição. Aliás, quando eu terminei de assistir o debate na quinta-feira passada, fiz uma nota para minha coluna dizendo que Aécio certamente teria perdido muitos votos no eleitorado feminino por conta da forma agressiva com que ele se dirigiu a Dilma Rousseff. E aí, independente de ser Dilma ou Manuela ou José ou Maria, é a forma agressiva e desrespeitosa como ele se dirigiu à presidente da República, coisa que não é do estilo dele. Aécio toda a vida foi um político educado, um político elegante, um político maneiro, mas orientado por marqueteiros, deixou toda essa elegância de lado e se dirigiu à presidente da República várias vezes como leviana e mentirosa. Isso, Ney, deve ter desagradado mulheres no Brasil inteiro, mesmo aquelas que não simpatizam com o governo nem com o PT. E o Datafolha de ontem constatou exatamente isso. Você sabe que o eleitorado feminino no Brasil é maior do que o eleitorado feminino, do que o eleitorado masculino, aliás, e Dilma certamente saiu fortalecida eleitoralmente daquele debate. E tanto que nesse debate de anteontem da TV Record, ele Aécio já foi muito mais maleável, muito mais respeitoso em relação a ela, porque eles do PSDB acompanham o desempenho do candidato diariamente. O candidato é monitorado diariamente por pesquisas qualitativas, e estas pesquisas certamente indicaram que ele tinha saído do tom aceitável com que se dirigiu a presidente na última quinta-feira. Tanto que no debate de domingo ele foi muito mais elegante, muito mais respeitoso, porque o prejuízo que teve com o debate da quinta-feira não merecia, ou pelo menos foi o que o marketing concluiu, o prejuízo não deveria se repetir no debate de domingo. Ainda esse debate da sexta-feira, que certamente será decisivo, porque dois dias depois é a eleição. Temos ainda 6% de indecisos, isso naturalmente pode dar para um lado ou para o outro, mas se eu tivesse que apostar hoje, eu apostaria na reeleição da presidente Dilma. Hoje, pode ser que amanhã, aparecendo um fato novo, aí a gente vai atualizando as informações. Mas até a presente data, essa virada de Dilma a uma semana da eleição é algo que a deixa na condição de favorita nessa reta final da campanha.
Naldo, e o que é que está sendo programado hoje para Pernambuco com a vinda de Dilma e Lula? Vão vir, inclusive, com um espírito de comemoração, né?
Olha, é evidente que uma pesquisa dessa, há uma semana da eleição, vai contribuir para animar a tropa do PT, né? Ontem os dois lados tiveram eventos aqui de preparação para essa reta final. O Paulo Câmara reuniu-se com 30 deputados da Frente Popular, eleitos e não reeleitos, pediu mais empenho a todos. Está nessa reta final, que é importante para Pernambuco a vitória de Aécio e por aí vai. E estavam lá também o senador eleito Fernando Bezerra Coelho e o prefeito do Recife, Geraldo Júlio. Foi uma reunião fechada que aconteceu ontem à noite no restaurante aqui do Recife. Por outro lado, a direção do PT fez uma outra reunião com dois ministros, o ministro Gilberto Ock e a ministra Miriam Belchior, que estavam aqui em Pernambuco ontem para entregar umas casas do programa Minha Casa Minha Vida aqui em Abreu e Lima. Então, à noite, eles fizeram um ato no Teatro Boa Vista, que é um teatro que fica próximo ao Colégio Salesiano. E aí, com a militância do PT, do PTB, o senador Armando Monteiro, João Paulo, enfim, estava toda a cúpula estadual do PT. E nesse encontro também foi pedido o empenho de todos, nessa reta final, ocupar mais as ruas com bandeiras de Dilma, etc. Então, a Dilma ficou de passar hoje de manhã por Petrolina, para participar de um ato em Petrolina e outro em Juazeiro, com o governador da Bahia, Jacques Wagner. De lá ela vem para cá, às 2 horas, a previsão de chegada, vai a Goiânia visitar a fábrica da Fiat em companhia do ex-presidente Lula, já que a fábrica veio para cá, para Pernambuco, por uma decisão política do ex-presidente. E no final da tarde eles participam de uma caminhada no centro aqui da cidade, caminhada que vai sair aqui das imediações ali da Rua da Imperatriz até a chamada Pracinha do Diário. É o último evento de Dilma aqui em Pernambuco, em busca dos votos de Marina, né? Marina teve 48% dos votos em Pernambuco no primeiro turno. Certamente esses votos não migrarão todos para Aécio Neves, é evidente que não vão migrar, e tudo leva a crer que Dilma ganhará desta vez a eleição em Pernambuco. Ela teve 44% no primeiro turno, Marina teve 48%, Aécio teve 6%. Mas como os votos de Marina não devem migrar integralmente para Dilma, ela acrescentando aí, se ela conseguir 7% dos votos que Marina teve, já vai para 51 e já será vitoriosa em Pernambuco, que foi o único estado do Nordeste, né, onde Dilma não ganhou a eleição no primeiro turno.
Tá certo, então, Hinaldo, muito obrigado pela participação, pela avaliação, e amanhã a gente volta comentando a visita do presidente Lula e de Dilma Rousseff.
Perfeito, Ney. Bom dia para você e os ouvintes da Rádio Povo.
8:30, falamos então com o jornalista Hinaldo Sampaio, direto do Recife. E, Romenick, o Hinaldo atribui, né, todo o resultado aí da pesquisa ao debate do SBT, né? A Dilma, inclusive, passou mal, realmente, a Aécio pegou pesado naquele debate.
Exatamente, e aí o PT soube explorar como ninguém as ofensas do Aécio Neves contra a Dilma Rousseff, sempre a chamando de leviana e mentirosa, e ainda trouxe a lembrança da população o debate da Globo no primeiro turno, onde o Aécio Neves tratou Marina Silva também como leviana e mentirosa, em um determinado momento, num confronto com a Luciana Genro, onde o Aécio Neves levanta o dedo para a Luciana Genro, que a Luciana tem que pedir ao mesmo para baixar o dedo. E ele, eu até disse aqui nesse programa, um dia após aquele debate da Globo, que para mim foi o momento que o Aécio Neves, naquele debate, perdeu o controle. Pois ele sempre se demonstrava tranquilo, e quando a Luciana Genro falou sobre a administração de Minas Gerais dentro da questão da corrupção dos aeroportos, ele levantou o dedo para a Luciana Genro e a Luciana pediu para que ele baixasse o dedo, e ele fez a expressão que percebeu o erro que tinha cometido ao levantar o dedo para a Luciana Genro. Porque como a estrutura do debate da Globo deixava eles muito próximos ali no púlpito, ele ficou de frente mesmo para a Luciana Genro. E isso aí foi muito explorado pelo PT nessas guias eleitorais. Outra coisa majestoso do PT nesses guias eleitorais do segundo turno é a questão do medo, né? O medo, trazer o medo para a população de voltar à década de 90, período que o PSDB governou, né? Mostrando aquelas filas de desemprego, né? As filas para comprar um botijão de gás, o momento em que o pobre hoje compra uma passagem de avião para viajar para qualquer local do país e no período não, o momento de financiar uma casa própria, um carro e naquele período não. Então o medo de voltar ao passado com o PSDB foi uma grande estratégia do PT nesses guias eleitorais do segundo turno, e que já utilizava no primeiro, e a gente comentava aqui também, aquele guia onde o camarada vai passando pela rua e vê seu passado diante dele, é sensacional. Então, o marqueteiro do PT, o João Santana, soube trabalhar como ninguém a questão do medo, né? E quando mexe no bolso da população, a preocupação é grande, né? O Bolsa Família parece que vai continuar ainda essa eleição como o maior cabo eleitoral do PT. Tanto que tanto a Marina, como o Aécio, como o Alckmin, como o José Serra em eleições passadas, vem a todo custo dizendo que vai manter o Bolsa Família para convencer a população em permanecer, em tentar reverter esse quadro, né? A divisão no, na discussão eleitoral desse país se deu entre Norte e Sul, né? É, o velho Norte e Sul, tão propagado na, na década de 50, né? Tão propagado nos, em meados do século passado. A divisão regional entre Norte e Sul, né? O Norte dando total apoio ao PT, onde a gente vê aí a presidente Dilma com, bem à frente no Centro-Oeste, Norte e no Nordeste, e os tucanos no seu reduto eleitoral, que é o Sul e o Sudeste.
Deixa eu trazer aqui, Romenique, mais informações sobre a vinda, né, do presidente Lula hoje a Pernambuco, Lula e Dilma. É, teve grandes comícios, teve a visita de Aécio com a família de Eduardo Campos, é isso?
Exatamente.
Mas comício, de fato, até agora não, né?
Não, com a presença dos candidatos, não. Houve uma espécie de uma pequena carreata, né, ainda pela cidade, depois da fala do Aécio, mas comício mesmo não. Houve um encontro para a declaração do apoio da família Campos à candidatura do Aécio Neves, que também foi bem explorado nos guias eleitorais, né?
O Aécio conseguiu, inclusive, reunir, né, o grupo da Frente Popular, o candidato, o Paulo Câmara, o governador eleito de Pernambuco, Paulo Câmara, toda a Frente Popular do Estado, em torno do seu nome. E isso vai causar uma diferença muito grande na campanha, porque o Aécio não foi bem votado em Pernambuco, né? Não teve expressão de voto em Pernambuco.
Toda frente, entre aspas, né? Porque, por exemplo, alguns partidos que declararam apoio a Paulo Câmara no Estado, eles estavam comprometidos com o Dilma no Senado, com o PT no Senado Nacional. E aí, nessa conjuntura, a Frente Popular continua assim, com seus principais líderes, dando sustentação à candidatura de Aécio, mas alguns partidos, a exemplo do PCdoB e do PP, né, do Eduardo da Fonte, marcham com a presidente Dilma Rousseff nesse segundo turno. Né? Então, não é a Frente Popular na sua totalidade, mas sim na sua grande maioria. O que alguns partidos, a exemplo do PCdoB e do PP, já haviam se comprometido com a candidatura do PT a nível nacional. Contudo, no Estado, estavam apoiando, de fato, a candidatura de Paulo Câmara.
8 horas e 46 minutos. Há 5 dias do segundo turno da eleição, a presidente e candidata à reeleição Dilma Rousseff chega hoje a Pernambuco para tentar recuperar terreno no único estado do Nordeste, onde foi derrotada nas urnas no dia 5. Perdeu para Marina Silva, 48% a 44%. Para impedir o avanço do seu adversário Aécio Neves, que alcançou expressiva votação no Estado no primeiro turno, mas que agora tem o apoio do governador eleito para o Câmara, Dilma trará a tiracolo seu principal cabo eleitoral, o ex-presidente Lula. Às 11 horas, Dilma vai sozinha à Petrolina, no Sertão. Participa de evento com articulação do Seminário Brasileiro, ASA. O ato foi incluído na agenda da candidata para prestigiar cerca de 30 mil pessoas vindas de 9 estados do Nordeste e também de Minas Gerais, que devem se reunir no município. São pessoas que vivem da agricultura familiar em todo o seminário e defendem as conquistas do setor ao longo dos últimos 12 anos, do governo Lula e Dilma. Então, nesse caso, eu acredito que ela vai a esse ato na figura de presidente da República, não é isso?
Exatamente.
Às 14 horas, os dois visitarão a fábrica da Fiat, em Goiânia, na Mata Norte. Em seguida, participarão de uma caminhada com concentração, às 5 da tarde, no Parque 13 de Maio, área central do Recife. A visita ao Estado, na última semana, antes da decisão do segundo turno, mostra que o Partido dos Trabalhadores reconhece a necessidade de recuperar fôlego da legenda no local. O Recife é uma cidade emblemática para o partido e que sempre obteve boas votações. No entanto, no primeiro turno das eleições desse ano, o PT saiu enfraquecido na disputa. No bairro símbolo dos trabalhos da legenda no Recife, Brasília Teimosa, Zona Sul, por exemplo, Dilma recebeu somente 2.989 votos contra 5.029 votos de Marina, né? O Brasília Teimosa é
uma criação de Lula.
Na verdade,
né?
Lula tentou até mudar o nome para Brasília Formosa, né?
Exatamente.
A partir do momento das mudanças. Quando Lula foi eleito pela primeira vez presidente da República,
ele levou os ministros todos para Brasília Teimosa e andou lá em meio às palafitas, junto com os ministros, né, para que os ministros tivessem uma precisa noção da realidade. E o bairro foi transformado, né? Era uma área que vivia a ribeira ali do rio Capibaribe, aliás, da praia de próxima à praia de Boa Viagem, né? Pegando o entroncamento, o encontro com o rio. E aquela área toda ali foi transformada, casas foram construídas, enfim. Mas agora, Dilma teve metade, aliás, um pouco mais da metade dos votos que Marina Silva teve nessas eleições.
Foi uma das promessas do Lula quando visitou e que cumpriu. E era até o reduto eleitoral do PT, né, que vencia com uma grande margem de votos, tanto João Paulo na reeleição para prefeito, quanto o João da Costa na sucessão de João Paulo, né? E aí, no primeiro turno, deram um banho no PT. Aliás, o PT saiu por demais fragilizado nessas eleições, né? Um deputado federal sequer não foi eleito para a Câmara Federal. Então, essa é a situação. O único ponto aqui do PT, dessa visita da Dilma e do Lula, é o cuidado que vão ter que ter em Goiânia, Ney, na fábrica da Fiat. Porque o PT estadual vem abordando para conseguir angariar votos que a fábrica da Fiat, que o Aécio queria manter a fábrica da Fiat em Minas Gerais e não trazer para Pernambuco. Então, lógico que a Dilma e o Lula não vão discursar nesse tom, até porque toda a imprensa nacional vai estar, e isso aí pode ser um ponto desfavorável, caso a Dilma viesse a discursar. E aí também tentar fazer com que os aliados do Estado enfrentem as câmeras nacionais, né, não utilize desse discurso, porque aí seria ganhar os votos dos pernambucanos e perder os dos mineiros, né? Então, esse vai ser o principal complicador no comício que será realizado em Goiânia, na visita da fábrica da Fiat.
8 horas e 50 minutos, vamos agora para a entrevista.
Entrevista.
Na linha com o vereador Fernando Aragão. Vereador, bom dia.
Bom dia, Neginha, bom dia, ouvinte da Polo, bom dia, Rominique. Um prazer imenso falar com vocês e estar à disposição para uma coisa que eu possa ajudar.
Fernando, semana na Câmara de Vereadores, o senhor falou sobre um pedido da Prefeitura para suplementação orçamentária, inclusive algo que vem acontecendo com muita incidência durante o governo de Edson Vieira. O porquê dessa necessidade da Prefeitura e qual está sendo a posição do seu grupo, da sua bancada?
Olha, foi um caso assim, mais específico, né, dessa dotação orçamentária. Eu acredito que foi uma solicitação da Prefeitura, em virtude de ter recebido um dinheiro extra, né, para dois projetos. Um que é a questão que eles vão fazerem ali perto do Armado Aleixo, fazer um centro educacional, né? Muito grande e tudo, ganhando a taxa de 3 milhões e 400, eu não sei exatamente qual é o valor exato, mas entre 3 milhões e 400 mais ou menos. E eles solicitaram um remanejamento para que colocasse no orçamento aí deste ano 800 mil para que pudesse dar andamento a licitações, dar início à obra. O outro, Ney, foi também outro recurso que veio para fazer ali a parte da central de abastecimento, a parte externa, né, fazer alguns, terminar aqueles coisas das fifas ali para vender o feijão, a farinha, os quartinhos que estavam começados, eles vão terminar e também ajeitar ali à frente para que coloque as feiras de banco e tudo. Esse projeto, o recurso é de 800 mil. Só que aí eles estavam solicitando uns 800 mil para agora. Ora, se você analisar que o outro foi 3 milhões e 400 que virou 800, em torno de quê? De 30%, 20% mais ou menos do montante. Então, não sei por que eles queriam que eu fosse liberado agora e fosse colocado dentro do orçamento. Ainda existia nos 800 mil, quando, na verdade, esse dinheiro nem chegou totalmente em Santa Cruz do Capibaribe. Portanto, eu argumentei, eu mostrei que não havia a necessidade de ser colocado todo esse recurso agora dentro desse orçamento, e poderia dar uma parte, né, para que fosse iniciado também, né, como é o outro, fazer a licitação, colocar o recurso para algumas coisas, né, vinteias, alguma coisa desse tipo, que seria menos de 2 meses e meio, né, para o final do ano, e o restante, então, colocar dentro do orçamento normal e para o ano. Infelizmente, na Comissão de Finanças e Orçamento, composto pelo presidente, que é o professor Apranha, e a vereadora Mara Leandro, em maioria, eles simplesmente não acataram a minha preposição, que seria colocar 300 mil e deixar os outros 500 para o outro ano. Então, eles votaram favorável e eu votei contra. O projeto foi para o plenário, e em plenário eu mostrei isso novamente, e aí conversei com minha bancada, como é uma matéria de 2/3, eles tiveram que vir e conversar com a gente. E eu disse a eles, disse, olha, a proposta é a mesma, bote os 300 e a gente aprova, não tem problema nenhum, eu não estou aqui para querer prejudicar, não estou aqui para dificultar, mas pelo contrário, eu sempre tive a intenção de fazer alguma coisa para o Santa Cruz do Capimaribe, e não sou eu que vou botar contra um projeto que eu acredito que seja bom para Santa Cruz. Agora, é preciso que se analise as coisas corretas e coloque o valor correto daquilo que vai se gastar durante esse ano. Muitas votações foram anuladas para poder colocar esses recursos, então não era justo anular, às vezes, depois que nós aprovamos o orçamento do município, e agora retirar e botar um dinheiro que a gente sabe que não vai ser gasto. Então, a votação foi aprovada com 300 mil, em 2 votações, e aí o prefeito está com a liberdade de fazer a licitação, de começar os trabalhos, entendeu? Para que a gente possa, de fato, ter aquilo ali concluído, que diga-se de passagem, já se passaram aí mais de 15 anos, que o primeiro recurso feito foi no tempo de Hernando Silvestre, e até hoje não foi concluído.
Esse tipo esse tipo de pauta, vereador, é meio complexo para... Oi, você está me ouvindo agora?
Estou sim, né?
Esse tipo de pauta, né, é de extrema importância, porque está aí o fundamento do trabalho do vereador, mas a população raramente compreende, né, o que está sendo discutido ali.
Infelizmente, né, eu tenho reclamado muito também que as emissoras de rádio, até os próprios blogs que ficam dando cobertura à sessão da Câmara, muitas vezes só ficam na parte dos discursos, né, esperando as brigas, esperando os discursos mais acalorados, as discussões, mas, na verdade, quando a gente começa a parte mais importante da Câmara, e a parte onde, de fato, cada um tinha o direito de conhecer quem, de fato, né, tem condições de trabalhar pelo município, aí, às vezes, se desliga o rádio, às vezes, o pessoal, quando vai passar por os blogs, não passa todos os comentários necessários, principalmente dessas votações e as discussões, tanto de requerimentos como de projetos, né, e fica no esquecimento, que eu acho que é a parte mais importante na discussão, é exatamente quando a gente vai para a plenária para discutir projetos e requerimentos. Que aí você sabe, de fato, quem quer defender o município de Santa Cruz do Capimaribe.
Tá certo então, vereador Fernando, só para a gente fechar, acho que nós não tivemos ainda a sua participação depois da eleição, do resultado da eleição. Né? Eu queria que você fizesse uma avaliação sobre como fica o grupo político, o cenário em Santa Cruz do Capibaribe.
Olha, né, eu acredito que o grupo, né, a gente sabe perfeitamente e há de reconhecer, né, entre as lideranças políticas do nosso grupo político, a gente tem 2 pessoas que é fortíssima, né, dentro do grupo chamado, denominado, né, do Taboquinha, que chama-se Toninho do Pará e de Augusto. Essas são as 2 grandes lideranças, né, mas não deixa de ter também a parte dos vereadores e as lideranças que às vezes não fazem parte do contexto do dia a dia, que também são importantes para dentro desse grupo. Eu quero imaginar, né, e venho lutando muito, né, e todo mundo sabe das minhas ações, quando saí fora da disputa para ser candidato a deputado e tudo, que era a intenção de juntar esse grupo. Eu tenho para mim que o grupo junto, ele é muito forte. Né? E é preciso que as pessoas, as lideranças, entendam isso. Né? Nós temos aí 2 anos agora, já domingo já se encerra esse período eleitoral de 2014. Mas o político já está pensando seriamente em 2016. E o nosso grupo, né, eu acredito que tem que se sentar, mas não deixar para a última hora. Nós temos um trabalho para se fazer 2015, 2016, em termos de organização, em termos de convocar todas essas lideranças em busca daquelas pessoas que por um motivo ou por outro deixou de votar conosco, para que a gente tenha esse tempo para que um candidato vá buscar. Eu já escutei muitas vezes algumas lideranças dizer, mas escolher um candidato com 2 anos é muita coisa. Isso eu não vejo. Eu acho que o grupo necessita, de fato, escolher um candidato já, para que ele possa organizar esse partido, para que ele possa juntar essas lideranças e a gente ir conversando com aquelas pessoas, fazendo visitas, mostrando o que está errado hoje, aquilo que nós podemos fazer e concretizando essa candidatura para que a gente possa disputar ela em 2016. Eu acho que fundamental, importante, e acredito eu que todas essas lideranças, os vereadores, os suplentes, né, o deputado Zé Augusto, o nosso ex-prefeito Toninho, a gente sempre converse, deixa as desavenças de lado e procure, de fato, ver aquilo que queremos para Santa Cruz do Capibaribe. Eu acho que na hora que a gente esquecer as nossas diferenças e começar a imaginar que o que nós temos em comum é administrar Santa Cruz do Capibaribe, e bem, eu tenho certeza que a gente vai chegar a um denominador comum e um quanto antes melhor, para que a gente organize o nosso partido e possa disputar ela com condições de ganhar as eleições.
Fernando, em relação a 2016, né, o senhor inclusive já está falando sobre isso, né? O senhor acha que houve alguma precipitação durante essa eleição, o fato de terem lançado o seu nome para 2016 ou não?
Não, eu acabei de dizer, eu acho que o partido está precisando disso. Se você imaginar, se você pensar que em muitas campanhas passadas a gente deixou para decidir de última hora, no mesmo ano da campanha, nós fomos perdendo a organização. Ainda há pouco eu conversava com uma pessoa e ele dizia da intenção de poder se candidatar, como era que fazia. Então são essas coisas, né, que o partido precisa. Em 2015, a gente sabe que quem quer se candidatar tem que ter um ano de filiação. Quem quer estar num determinado partido ou em outro, ou então, sei lá, sonhar em fazer uma chapinha. E tem pessoas que pensam nisso, é preciso que em 2015 você já esteja organizado para isso. Então, você só organiza, Ney, na hora que você tiver o cabeça, na hora que você tiver aquela pessoa que chame, que convide, que reúna, que vá buscar essas lideranças, não só no centro da cidade, mas na periferia, né? Isso tudo precisa de tempo. E o tempo em questão política é ouro. O tempo faz parte desse contexto de organização. Eu acho que todo ser humano, todo cara que entende um pouco de política, ele sabe perfeitamente. O tempo na política é uma das coisas fundamentais. Se você não tem tempo, você não se organiza. Se você não se organiza, você não ganha nem. Esse é um ponto pacífico. Ou você não vai ter nem, às vezes, até não ganhar. É de se organizar para disputar as eleições. Se você sai, vamos ver, as eleições é em outubro. Aí tem as condições partidárias, que se quer até junho. Ah, você deixa para se organizar em junho. Aí não tem como fazer esse partido forte, esse partido que tem condições de disputar. Eu acredito que não foi distante, nós estamos dentro do tempo normal. O que precisamos, de fato, é que todas as lideranças sentem e conversem. Lançaram o meu nome. Eu fui lançado através dos 6 vereadores, comigo 7, algumas das suplências que hoje estava ao meu lado, a gente conversando. Então, não vejo por quê. Ser antecipado. Eu acho que foi dentro do tempo normal e só precisa, de fato, a gente conversar. Não vou com imposição, Ney. Eu nunca fui de fazer imposição, meu nome foi colocado. Se amanhã ou depois o partido num todo, o partido em parte, tiver outro nome que, de fato, tenha condições de juntar mais, de buscar mais votos daqueles que estão indecisos, daqueles que não têm vontade de votar no nosso partido por uma questão ou outra, eu não vou fazer oposição a nome nenhum. Agora, eu só quero que a gente se organize e trabalhe para que a gente vá buscar, principalmente, aqueles que foram embora, aqueles que hoje chegam e querem que o partido esteja organizado. Eu acho que é por aí o caminho. Então, a gente vai ter esse tempo que é de suma importância para a organização do partido.
Vereador, muito obrigado pela sua participação, Fernando, e evidentemente nós estamos sempre à disposição, né, para falar sobre esses e outros assuntos.
Eu sou quem lhe agradeço a oportunidade que me dá e estarei sempre à disposição da emissora de rádio, de você, dos meninos aí, para que a gente possa debater, para que a gente possa esclarecer melhor ao povo de Santa Cruz, né, as coisas que acontecem, que às vezes é necessário que a população tome conhecimento e saiba de fato que ele tome conhecimento daquilo que os vereadores estão fazendo em prol de Santa Cruz do Capibaribe. Muito obrigado, um bom dia e que Deus nos ajude a trilhar esses caminhos tão visíveis, mas se Deus quiser vai dar certo. E já começou a dar certo, meu amigo. Já viramos por aí e se Deus quiser, domingo a gente vai dar um recado. Um abraço.
9:04, ouvimos então o vereador Fernando Aragão participando conosco aqui do Rádio Debate. Romenick.
Até amanhã, Ney, até amanhã a todos os ouvintes da Rádio Polo. Só mandar um abraço aí especial a minha amiga Inacinha, Elisângela e Paulinho, né, ao amigo Eric Doi e Douglas Bombom. No finalzinho é só os meninos bons, né? Então mandar um abraço a essas pessoas aí, queridas.
Final da primeira parte do programa, após o intervalo, Silvio José e seus amigos, né, estarão juntos aqui no programa, inclusive vem aí muito em breve Natália Arruda com a coluna Caixa de Ferramenta no blog do Neilinho, né, tá aguardando. O Silvio está falando aqui que tá enferrujada, mas não tá não. Daqui a pouco, depois do intervalo, a segunda parte do programa.
A hora do debate, a hora do debate. Bom dia, chegando à segunda parte do Rádio Debate, a hora do debate aqui pela sua Polo FM. Bom dia a você de Santa Cruz e de toda a região Agreste de Pernambuco e também a parte aí do Cariri Paraibano, que a partir de agora estão aí, ó, com rádio ligado, sintonizado para ouvir essas pessoas bonitas, né? Belíssimas, né? Porque afinal de contas é bonito ser feio, né? Afinal de contas é bonito ser feio, né, Natália? Bom dia. Bonito ser feio?
Não, bonito. A minha parte me toca. Muito obrigado, viu?
Tá.
Eu quero mandar um abração todo especial ao Antônio de Gerim, lá em Caraúbas, né? Que estão escutando o programa, e todo o pessoal de Caraúbas. Um abraço também para o seu Chico Bala, lá nas Barreiras, está lá também ouvindo o programa, né? Um abração para todo o pessoal aí do Armarim, do Nelsinho, né? Que transmite o som e a Polo ali na Avenida João Francisco Aragão, no mercado.
João Francisco Aragão?
Isso, lá no Nelfi, né? No Armarim. Nelfi,
é.
No Armarim. E um abração a todos que estão em casa, principalmente a Selma Ruda, que é minha irmã, e gosta muito de ouvir o debate. Nosso amigo Matheus, o Fábio, todos estão aí ouvindo.
Um sobrinho teu também no Moda Center, né?
Isto.
Eu não lembro.
Tony.
É Tony, né?
Tony, né? Tony Aneide. Também não perde um só programa, né? E Isaura Arruda, minha mãe, que também está escutando. Então, um abraço
dela,
a todos.
E dona Isaura?
A idade? Mamãe não pode falar a idade dela.
Pode não?
Pode não. Se falar, não arruma uma intriga grande.
Tá bom, tá bom. Então,
então vamos deixar.
A jovem, né? A jovem mãe
da Natália Arruda. Isaura Arruda.
Dona Isaura, um cheirão, viu?
Um abração também a todo especial ao Zé Leonel, né? Que ele disse que não perde um só programa.
Muito bem. Zé Bia, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Ralf, Natálio, Jobson, Leone. Bom dia a todos os ouvintes da Polo FM.
Ralf Lagos. Bom dia, Ralf.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natálio. Bom dia, Eusébio, Leone, Jobson e todos os ouvintes da melhor e mais ouvida Polo FM.
Leone Souza, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Mário Deda. Bom dia, Ralf.
Mário Deda tá ligado. É, um recadinho aqui.
Eu pensei que era Mário Deda, pela largura que tá ali. Natália. Mário Deda chegou agora aqui.
Bom dia, Ralf, Concertação de novo, Natália. Bom dia especial a todos que ainda estão aí no Moda Center Santa Cruz, batalhando.
Feira boa, né?
Muita gente. Graças
é muitos Deus, ônibus e tal. É porque isso é relativo, né? Tem feira que é mais fraca e de repente tem alguém que vende mais do que os demais. É. A feira foi boa. Mas foi assim, boa, no geral, nós tivemos uma feira.
Você sabe o que foi ontem?
Ah.
Ontem foi feriado, né? Do comerciário, né?
Uhum.
E aí muitas pessoas vieram comprar.
Muito varejo.
No Moda Center, né? Moda Center, né?
Aí não, mas tinha muita gente também, o atacadista veio uma quantidade considerável ontem.
Foi boa a feira.
Tinha muita gente por conta do feriado. Por que por conta do feriado tinha muita gente na feira? Porque é o dia que o povo tem tempo
para
sair das suas cidades e vir à feira. mas vamos para frente, que atrás vem gente. Eu disse que não tocava mais nesse assunto.
Tá bom. 9:15, bom dia para alguns casais aqui, né? Eu falei, né, que de forma gradativa ia trazer o nome desse pessoal que trabalhou o final de semana.
Você está correto, porque eu dei um conselho a Natália.
Ah.
Natália traz uma lista.
Eu tenho,
Natália vai faltar. Todo vai começar a mandar abraço pra mãe. Vai lá.
Foi seu primo.
É. Eu mandei. Você ontem foi o aniversário aqui do seu pai. E até hoje eu nunca tinha falado nesse pessoal. Eles me reclamavam em casa. Você não tem mãe não, não tem irmã. Aí eu digo, então a mãe,
tá certo.
Vou falar. Tô certo?
Tá certo.
Né? E deixei também.
E o Sambudim também, né?
E deixei também pra que
você...
Como é?
E tem o Sambudim também, né?
O Sambudim eu falei ontem.
Foi.
Aí deixei também para Silvio José.
Pronto, obrigado, Até. Obrigado, Até. Você
não diz nada, não.
Tá, obrigado.
Fica suletrando para...
Obrigado.
E não resolve nada.
Obrigado. Sem Natália aqui, tava complicado.
Era, ninguém de vocês trazia.
É verdade.
Nem falava.
Exatamente.
Era, não é verdade.
Pois é.
Deixa o microfone dele. Agora você tem que falar.
Um abraço aqui para o casal Emid e Cida. Cheirão, um casal espetacular. É no Cruz Alto. Edilson e Claudiane, lá no São José. A Luzanilda e Mônica. Mônica, simpaticíssima, lá em Poço Fundo. Iraildo e Josiane, o casal da Deguste, né? Nerivaldo e Juliane, lá no São Miguel. O Marconi e Caline, na Palestina. Romero e Finha. E também, Deda aqui da lanchonete, você lembra, né? Deda da lanchonete, que Natália Ruda já comeu muito muito sanduíche lá.
É federal mesmo.
Pois é, e a esposa Célia, uma simpatia, tamanho do mundo também.
O casal, ninguém sabe falar melhor dos dois, não.
Pois é, e Fernando Padre e a Dauri também, né? Com a gente. Gessim Cristiane, lá do Rio Verde, um abraço forte. Seu Inácio e Corrinha, no São Cristóvão. Aline, né? Aline estava com uma gripe terrível esse final de semana, mas não deixou de participar, está trabalhando no Encontro de Casais. E também Jair, né? Um casal espetacular. Nailton, que é açougueiro do Maranata, disse, sou açougueiro, estou lá no Maranata ouvindo também, Lourdinha. Zé Hilton, cabeleireiro, e Jalceni, lá no São Miguel. E Josiel, que é sacristão, você sabe o que faz sacristão?
Sacristão, o que é um sacristão?
O que é que ele faz?
Eu me lembro que o seu Amaro, chamava com ele Amaro Pé, que é o pai da Dourinha, que é a esposa do Jordão da Floricultura. E ele trabalhou muitos anos na igreja, né?
Era sacristão.
Aí quando foi uma semana, ele começou, ele dava 6 batidas por noite, 6 horas da noite. Aí ele pegou 38 chamadas por noite. Aí o povo se aperrearam, foram lá e disseram, mas seu Amaro, o que é isso? Aí disseram, não, fala lá com o padre. Aí foram a padre Zuzinha foi mal por lá. Quando chegou lá, ele disse, não, é porque eu nunca tirei férias, faz 30 anos. Vou tirar 2 meses de férias, aí eu tô dando as batidas todas.
Pra dentro, vai ficar pronto.
Enquanto eu tiver as férias. E aconteceu.
Mas Josiel não fez isso. Josiel não fez isso, não. Sagristão, né? E a sua esposa Poliana também. Lá na Padre José Aragão Araújo, né? Obrigado a vocês. Bom dia, né? Obrigado mesmo. Eu vou trazer aqui a pesquisa com dados. Né, alguns dados mais completos, né, que eu sempre gosto de trazer por região, por idade e tudo mais. A Cristina Lobo, ela fez uma análise aqui e eu trago os dados também depois ao comentário de vocês sobre a corrida presidencial. Assim como aconteceu no primeiro turno das eleições, quando reverteu as expectativas e cresceu significativamente até conseguir garantir a vaga no segundo turno depois do último evento de campanha, o debate da Globo, a Aécio terá de repetir a performance para vencer a corrida presidencial, é o conselho que a Cristina dá a Aécio. Desde que começou a corrida no segundo turno, Aécio vem caindo sucessivamente e, segundo pesquisa Datafolha de ontem, Dilma Rousseff assumiu a dianteira. Na primeira pesquisa do segundo turno, Aécio apareceu com 46% e Dilma com 44%. O cenário agora é o inverso, com Dilma com 46% e Aécio com 43%. A mudança no cenário pode ser resultado das fortes críticas do PT à política econômica do PSDB no governo Fernando Henrique e os ataques ao próprio candidato Aécio Neves já no primeiro dia da campanha no segundo turno. E a recuperação de Dilma se deu nas regiões onde Aécio vinha dominando, o Sudeste, o Sul e o Centro-Oeste. Aécio oscilou positivamente nas regiões dominadas por Dilma, o Norte e o Nordeste. Se eu trazer aqui os dados por região, ontem foram 3 pesquisas, né? Todas as 3 sinalizando que a coisa, o percentual invertido aí, o Aécio caindo e a Dilma oscilando de forma positiva, mesmo dentro da margem de erro. E na pesquisa Datafolha já são 4 pontos à frente, né? Está no limite da margem de erro. Intenção de votos por renda. Dilma tinha 58, agora tem 62. Aécio tinha 42 e agora tem 38. Para quem na faixa dos que ganham até 2 salários mínimos. Quem ganha de 2 a 5 salários mínimos nessa faixa, Aécio já chegou a 56, agora tem 52. Dilma tinha 46, agora tem 48. Mais de 10 salários mínimos. Aécio chegou a 65, agora tem 63. Dilma, de 37, passou para 35, continua agora com os 37. Mais de 10 salários mínimos. Aécio tinha 74, agora está com 69. Dilma tinha 26 nessa faixa e agora está com 31%. Por idade. Na faixa dos 16 a 24 anos, nessa faixa, Aécio tinha 58, agora baixou para 52. Dilma tinha 42, agora nessa faixa tem 48%. De 25 a 34 anos, Dilma tinha 51, agora tem 53. Aécio tinha 49, agora tem 47%. Na faixa de 35 a 44 anos, Dilma tinha 50, agora tem 53. Aécio tinha 50, agora tem 47%. De 45 a 59 anos, a Dilma tinha 48, agora está com 55. Aécio tinha 52, agora está com 45%. 60 anos ou mais, Dilma, Aécio tinha 51, chegou a 52 e voltou a 51. Dilma, 49, 48, voltou a 49, a oscilação praticamente estável nessa faixa dos 60 anos ou mais. Por região, na região sudeste, Aécio tinha 62%, agora tem 56%. Dilma tinha 38 e agora tem 44%. No sul, Aécio tinha 55%, agora tem 61%. Dilma tinha 45% e agora tem 39%. No Nordeste, Dilma tinha 66%, foi para 68% e agora tem 70%. Aécio, de 34%, agora tem 30%. No Centro-Oeste, Aécio tinha 62%, chegou a 63%, agora está com 56%. Dilma tinha 38, agora tem 44% no Centro-Oeste. No Norte, Dilma tinha 60%, agora tem 58%. Aécio tinha 40, agora 42%. Intenção de votos por escolaridade. No ensino fundamental, nessa classe, nessa faixa, Dilma tinha 60, agora tem 61%. Aécio tinha 40, agora tem 39%. Na faixa de ensino médio, Aécio tinha 55, agora tem 50. Dilma tinha 45, agora tem 50. No ensino superior, essa faixa de estudantes que cursam o curso superior, os universitários. Aécio tinha 67%, agora tem 62%. Dilma tinha 33%, agora tem 38%. Por porte de município, em regiões metropolitanas, Aécio tinha 55, agora tem 50. Dilma tinha 45, agora tem 50. Interior, Aécio tinha 50, agora tem 47%. Dilma tinha 50, agora tem 53%. Cidades com até 50 mil habitantes. Dilma tinha 55, agora tem 56%. Aécio tinha 45, agora tem 44%, estável nessa faixa. Cidades com mais de 500 mil habitantes, Aécio tinha 56, agora tem 51%. Dilma tinha 44, agora tem 49%. Bom, aqui um diagnóstico, né, por região, recortes, até para que vocês possam fazer uma análise com mais firmeza, né? Terem mais informação a respeito da pesquisa Datafolha. Essa aqui é a Datafolha, que ontem tivemos também Vox Populi, né? Mostrando também Dilma mesmo dentro da margem de erro, mas à frente numericamente, e também o MDA-CNT, que foi, inclusive, a gente divulgou ontem no Estúdio 1, ao meio-dia. 9:25, intervalo, na volta, comentário aqui, análise dos nossos debatedores.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Volta. De volta ao Rádio Debate aqui pela sua Polo FM, né? E com apoio aqui do supermercado Tibúcio, de volta, né? Tibúcio, depois do feriado ontem, então, abrindo as portas hoje, você vai aproveitar as promoções. Leite condensado moça, a lata por apenas R$3,59, fraldas Baby Baby por R$3,99, leite em pó 200 gramas R$2,99, polpa ninho 89 centavos, arroz mariano R$1,97, açúcar cristal por apenas R$1,29, na quitanda, tomate a partir de 79 centavos, batatinha R$1,39 e tem o açougue também. Com costela de boi por apenas R$7,99. Suas compras, tipo, você sabe, você utiliza, você vai pagar utilizando o seu cartão de crédito. Capibaribe Outlet, um novo conceito em galeria, está chegando em Santa Cruz, com 34 lojas em frente ao Marte Moda. Ligue 3731-2852 ou 9151-3251. Belmac, onde você encontra máquinas de costura e bordados industriais, fazendo sua confecção vestir melhor. Belmac, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, 3731-2265. A Belmac tem a galoneira Lamax por apenas R$1.890. Alguma coisa, Natália? Acrescentar?
Não, a galoneira é a melhor que tem no Brasil, né? Não só em Santa Cruz. E também no Nordeste.
É?
Você só vai chegar lá e procurar essa galoneira e procurar mais desconto ainda, que também tem. E leva para casa lá, limpa ela bem direitinho.
Ué, ela chega suja?
Não, mas eu não vendo máquina suja. Tira ela da caixa.
Eu não vendo máquina suja, não. A máquina é bem limpinha já.
Ela sai da caixa, coloca ela lá no, na estante.
Pronto,
ela,
na estante.
E uma costureira também que seja bonita. É. Né? Seja bonita. Costureira veia numa máquina dessa, não assenta. Né? De maneira nenhuma. Então você.
E se for costureiro, bonito igual você, né?
É, exatamente.
Pronto.
Bonito e poderoso.
Pronto. 9:35, Cacau Show, show de chocolate, chocolates. Finos a preços populares, 3705-1332, fica na Avenida 29 de Dezembro, 57, São Cristóvão. E laboratório da doutora Patrícia Braga. Um abraço aí para a doutora Patrícia, o esposo Paulo, enfim, a família toda, né? Bom, trazer aqui, deixar vocês analisarem, né, a pesquisa, né, essa novidade que chega em todas elas. Tem o Vox Populi, MDA, CNT, MDA e também... Nós tivemos a Ibope. Aliás, a Datafolha Ibope está para sair ainda. Eusébio Pereira.
Primeiro, Silvio, reafirmar mais uma vez que os institutos de pesquisa do Brasil estão em descrédito completo diante do resultado do primeiro turno. Né? Eles estão devendo à população brasileira números que realmente condigam com o resultado. E por isso, diante desse fato... eu não descredibilizo nenhum dos institutos. Eu descredibilizo o censo no sábado, apontou a S. Neves 12 pontos à frente, né? O MDA, Dilma, 1 ponto à frente, o Vox Populi, acho que 2 pontos à frente, e o Datafolha 4 pontos à frente para Dilma, né? Todos, exceto os censos, dentro da margem de erro. E aí, Silvio, a gente tem que saber observar, e aqui eu vou fazer análise em cima desses números do Datafolha, mas também deixar registrado que, por exemplo, e aí trazendo um caso prático aqui de Pernambuco, foi chamado de absurdo quando um instituto de pesquisa disse que o Fernando Bezerra estava à frente de João Paulo, né? E o Fernando Bezerra não só ganhou a eleição, como ganhou com quase 1 milhão de votos de frente do João Paulo, né? O Fernando Bezerra teve 64% dos votos válidos, né? O João Paulo, né? Proporcionalmente, Ralf, foi o mais bem votado do Brasil. E se você pegar também os institutos na pesquisa de Pernambuco para o governo de Pernambuco, só um que se aproximou da vantagem que o Paulo Câmara conseguiu, né? Só um se aproximou. Né? Porque nenhum instituto estava dando uma diferença de Paulo Câmara de 68%, que foi o resultado das urnas. 68% o Paulo Câmara teve contra 31% do Armando Monteiro, né? Aquela margem que ficava... Para você ter uma ideia, Ralf, Armando Monteiro teve apenas 24%, se eu não me engano, por cento dos votos totais. 24% dos votos totais. E os institutos, eles todos, eles têm que ter uma... E isso a gente só pode saber após a eleição, quando verificarmos as pesquisas que vão sair ainda durante essa semana, com o resultado das urnas, né? Porque, infelizmente, grande parte da população se situa por pesquisa, né? Se situa não, decide voto de acordo com pesquisa. Isso é um absurdo, né? É um absurdo. Inclusive, era bom depois, em um outro momento também, começassem a discutir essa questão de divulgação de pesquisa em época eleitoral, né? Porque a pesquisa, ao invés de ser as propostas do candidato, a pesquisa é quem indica como o eleitor deve votar, né? Se você pegar, inclusive o Datafolha traz um dado que nunca tinha trazido, se você pegar, eles observam aqui que 9% dos eleitores decidiram o voto no dia da eleição. O que é esse dado? É ele dizendo que eles não erraram. Porque eles deram uma diferença de... Eles erraram por uma diferença de 10 pontos percentuais. Eles estão dizendo, não, foi o povo que decidiu na última hora. Ora, um dos grandes cientistas políticos do Brasil e que trabalha com essa questão de pesquisas eleitorais, que é o Lavareda, aqui pernambucano Lavareda, ele disse, ele cravou essa semana no programa da Band, que é muito difícil o eleitor que hoje se diz indeciso, ele escolher um candidato. Por quê? Depois de 2 meses de eleição, de discussão de eleição, principalmente essas últimas semanas, o eleitor ele está cristalizado. Só se acontecer fatos que porventura, venham a modificar o pensamento dele. Se tiver um novo escândalo, se o candidato ele desliza em algum momento... nas suas colocações no debate, né? As questões, e aí eu quero fazer uma ressalva, eu concordo com grande parte dos comentários que foram proferidos na primeira parte do programa, o Hinaldo Sampaio, ele trouxe o aspecto dele, que achou que o Aécio perdeu mais intenções de voto porque ele foi agressivo com a candidata Dilma Rousseff. É possível que tenha acontecido isso, é possível, né? É possível. Agora, os ataques são de parte a parte, né? Se você vê, quem começou a baixar o nível do debate foi a campanha da presidente Dilma. Isso não só sou eu que diz. Eu digo isso desde sempre. Desde que começou, os ataques foram para o Eduardo Campos, para a Marina Silva e para o Aécio. No segundo turno, o Aécio também entrou no jogo. Por quê? O que eu digo aqui, e não é que não se pode fazer crítica ao adversário, tem que se fazer. Tem que se fazer desconstrução ao adversário. Né? Agora, a forma que foi feita, em sua maior parte, pela campanha de Dilma, é que, no meu ver, foi equivocada. E, infelizmente, o Tribunal Superior Eleitoral, apenas na última semana de campanha, foi que botou regra no jogo, né? Foi que botou regra no jogo, para impedir esses ataques mútuos nos guias eleitorais. Veja, na última semana foi que o Tribunal Superior se posicionou. É um absurdo. E aí a campanha de Dilma, ela não foi sensacional porque trouxe o medo na população. Ela foi sensacionalista porque justamente trouxe o medo à população. Né? Isso que foi... Uma grande causa na campanha de 2002 de Lula, quem não lembra, né? Que a campanha do PSDB, então, à época, trazia o medo à tona para impedir o presidente Lula de chegar ao poder. E hoje a gente vê o poder usando essa mesma arma, e é lamentável isso, né? As pesquisas, a Dilma, ela consolidou... onde vinha ganhando, Nordeste e Norte, que são as duas regiões onde Dilma vence, e o Aécio, ele perdeu um espaço no Sudeste, no Centro-Oeste, e no Sul ele avançou, né? Mas é aí onde foi que a Dilma conseguiu reverter os números, segundo essa pesquisa Datafolha.
Ralf Lagos.
Silvio, começar abordando a questão da fragilidade do voto no eleitorado brasileiro, né? Todo momento a gente vê a mudança de quadros nas pesquisas. Foi assim desde Marina, quando ela subiu exacerbadamente, sem nenhum motivo real, ou com um motivo real, que seria o acidente, e depois ela cai desesperadamente, sem nenhum motivo real. A contraponto, Aécio sobe, né, desesperadamente, sem nenhum motivo real. Não existia nenhum fato novo.
Não seria um motivo real que 60% da população votou nos candidatos de oposição e ele representa o candidato de oposição?
Não, não seria, Eusébio, pelo seguinte, porque se isso fosse um motivo real, Aécio teria aparecido bem nas pesquisas desde o início. E ele veio crescer na pesquisa na última semana de campanha. E agora começa sem nenhum motivo, aparente, de novo despencando nas pesquisas. Uma coisa eu vou dizer aqui, que a Dilma Rousseff, ganhando ou perdendo as eleições no próximo domingo, que eu acho que está em aberto, mas ganhando ou perdendo, essa mulher é uma heroína, porque está numa disputa dessa ainda. Depois de um sulavanco desse, de denúncia de Petrobras, de tudo do mundo que aconteceu, e ela está numa disputa tete a tete com um candidato que se mostra seu novo, isso, se fosse qualquer outro candidato aqui, se a Aécio fosse um candidato realmente que sugerisse à população uma mudança, Dilma estava com 30% nessas pesquisas aqui. Dilma tinha 30%, que era os 30% do PT. Era o que ela tinha. Ao contrário, nos momentos estratégicos, Dilma cresce, Natália. E, de novo, numa semana estratégica, a última semana de eleição, porque quinta-feira o guia eleitoral acaba, e aí pode ter só uma coisa que interfira nesses resultados ainda, né, que é o debate da Rede Globo. O debate da Rede Globo pode interferir nesse resultado. Aí eu trago e abro o adendo do nosso colega de trabalho, o Hinaldo Sampaio, que existe uma linha tênue muito minuciosa para se percorrer na política. Uma coisa é ganhar o debate, mas o Aécio estava ganhando o debate de uma forma que parecia que ele estava agredindo a outra candidata. Pelo fato de estar dando melhores respostas, não, pelo comportamento dele. O riso de Aécio parecia debochado. A maneira que ele tratava a candidata Dilma Rousseff parecia com desdém. E as pessoas não gostam disso. As pessoas não gostam disso. Aécio perdeu a oportunidade de ganhar o debate com um comportamento que levasse as pessoas a mostrar que ele é realmente o melhor. Mas a maneira, a expressão facial do Aécio, por estar na frente das pesquisas, mostrava um certo desdém com a presidente da República. Mostrava um certo deboche com Dilma. E as pessoas não gostam disso. Talvez seja isso que esteja interferindo nesses números aqui, Silvio. Agora, uma coisa é fato e realidade. A política de 2014 não debateu o Brasil. Nós não debatemos na nossa profundidade os nossos problemas, Eusébio.
E sabe por que não debateu, Ralf? Porque as pessoas não gostam disso. Justamente na linha que você está dizendo. Porque se o debate é propositivo, é mais propositivo, como foi o da Record, ele é tido como morno. É tido como...
Inclusive, Magno colocou, foi o pior debate.
E foi um dos mais propositivos, está vendo?
Verdade.
Mas por quê? Porque as pessoas
Reunião da Câmara, se for um debate para se discutir as coisas, Santa Cruz, todo mundo concordar e tal.
A discussão dos projetos de lei na Câmara esvazia.
É verdade.
Então, o que é que acontece? A presidente Dilma reage... Num momento importante, para mim a eleição ainda está em aberto, né? Só que o Aécio perdeu essa oportunidade de ter sido mas eu vou usar a palavra, não é que ele não foi sério, mas ele deveria ter tido um comportamento mais, eu acho que cavalheiro, sabe? Porque o exagero dele com a presidente, eu acho que trouxe esse declínio dele no, nas intenções de voto. E a outra coisa é que eu acho, e vou dizer aqui, sem medo de errar, que no Brasil, na verdade, não existe uma eleição, Silvio. Existe um plebiscito. Fica PT ou sai PT. Não existe, como em outros momentos, o anseio de mudança pela própria pessoa. Pela própria pessoa. Você repara, você anda nas ruas e faça uma pesquisa própria de quem vota no candidato Aécio. Você vota em Aécio por quê? Você vai perceber que a maioria das pessoas, digo isso porque já o fiz, a maioria das pessoas vai dizer, eu vou votar em Aécio para tirar o PT. É plebiscito. Fica PT ou sai PT. Na verdade, o que se parece é que ele não demonstra essa esperança de renovação.
Inclusive tem uns adesivos, já vem alguns casos aí. Fora, dia me leve consigo com o você PT,
o PT. O PT, exato.
Natálio Arruda.
Olha, Silvio, a gente vê a cada dia, desde que começou a eleição presidencial, que o eleitor está muito confuso, né? Ou está confuso, ou não está ou querendo votar, ou não está sabendo também votar para presidente. Uma hora a Marina subiu feito um foguete, depois ela desceu feito o quê? Um balão velho murcho, caiu para o chão, né? A outra hora, a essa aparece aí, eita, ganhou a essa. Depois, baixa a essa, sobe novamente a Dilma. Então, está uma eleição complicada. Eu digo que ainda tem um ligeiro, muito pouco favoritismo para a Dilma, porque ela está com a máquina na mão, né? E isso também favorece muito. Mas o povo brasileiro, de direito e de fato, se você sair nas ruas perguntando... A pessoa pode dizer que vota em Dilma, mas você pergunta por quê, ele diz, não, eu vou votar em Dilma. Aí pergunta outro, ele diz, não, eu acho que eu vou votar em Aécio. Aí não sabe, não tem uma definição, né? Até as pesquisas, os institutos, Eusébio, estão errando. Por quê? Porque está essa insegurança do povo. Você passa agora no eleitor fazendo uma pesquisa... Ele deu voto em Dilma. Se o outro instituto vier atrás, ele deu voto em Aécio. Aí está complicado. Está complicado mesmo a eleição para presidente da República. Eu tenho assistido os debates, como os meus colegas disseram aqui. Os debates é uma coisa assim até meio desagradável. Eu não gostei, sinceramente. Eu sou um cara que... Eu sou povão, eu gosto do linguajar popular... Não é? Eu não gostei do debate. Eu acho que o povão não entende aquele debate. Fica Minas Gerais para lá, Minas Gerais para cá, ninguém sabe se vai ser decidido em Minas, o que fizeram em Minas, Petrobras para ali, o aeroporto para lá, e o povo fica doido com isso. Né? Principalmente o povão. O povão não sabe o que é isso não, rapaz. Não sabe não. Aí não tem uma proposta nenhuma. Não tem uma proposta nenhuma aqui. Aqueles que pensam e que queriam ver proposta, também não vê proposta, que tem uma grande maioria também que querem ver proposta. Então, para mim, me desculpe eu dizer agora, para mim, os debates não estão valendo nada na televisão. Para mim, o debate está provando através das pesquisas.
Inclusive, muito repetitivo. Você vê uma
coisa
repartes,
só.
É a mesma coisa.
Eu assisti essa semana, para mim era um CD que estava passando do outro. É para tu ver que eu entendo da matéria. Para mim era um... para mim era um CD que estava passando. Eu até nem terminei de assistir o debate. Rapaz, que debate vai chato, agoniado, sem ninguém entender. Uma hora é o aeroporto, não, achou ruim, só tirou 1 milhão, a outra não, foi 500 milhões, não sei para onde. Eu nunca vi com tanto dinheiro, mas acho que aquele dinheiro só é nos papel, para lá e para cá. Ninguém tem aquele dinheirão todo. Aí então é complicado os debates, é complicado também essas pesquisas. É um chove no molha, vai para lá, uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Eu acho, no meu entender, isso não era para existir, a pesquisa não era para existir. Porque muita gente agora está indo na onda da pesquisa.
Posso entrar um pouquinho nesse sentido? Sim. Eu penso dessa mesma forma, Natália. Não é que não deveria existir a pesquisa. Deve existir. Agora, para consumo interno. Porque, de fato, e a democracia brasileira ela é muito frágil, as pessoas se influenciam pela pesquisa. Né? E isso é um problema, porque as pesquisas, para você ver, tem 3 pesquisas indicando vitória de Dilma dentro da margem de erro e tem um indicando vitória de Aécio com larga vantagem. Ou seja, fica uma confusão muito grande. Né? E a pesquisa é quem decide a eleição e não as propostas dos candidatos.
Exatamente. Essas pesquisas, todo dia tem uma pesquisa agora. Ontem mesmo o Silvio divulgou uma.
Meu dia.
Uhum. À noite sai outra. De madrugada sai outra. De manhã, no café da manhã, sai outra. E ninguém entende nada. Quem é que está entendendo essas pesquisas? Porque no primeiro turno ninguém entendeu. Nem a própria pesquisa. Entenderam? Levaram pau por todo canto aí afora. Então, gente, eu acho que esse debate está uma porcaria na televisão. E que o povo brasileiro, no meu entender, né? No meu entender, não está sabendo ou não está querendo votar para presidente. Está uma confusão tão grande que até sábado que vem ninguém sabe quem vai ser o presidente da República ou ter uma ideia. Sábado pode dar um ponto para Edson numa pesquisa e pode dar um ponto negativo para Dilma. Aí o pessoal fica naquela dúvida. Então, no meu entender, se eu tivesse algum poder para isso, pesquisa não existia. O consumo interno ainda poderia ser, mas também ia sair muita mentira também. Muita mentira por debaixo dos panos. Então, a maneira era de fazer um trabalho bem feito, organizado pela Justiça Eleitoral. Porque dessa maneira, velho, é só perder tempo na frente da televisão e a televisão faturando com os patrocinadores.
Passar para o Leone, mais alto agora.
Não, só aqui a opinião do ouvinte, o Maurício Rosa, que está lá nos Estados Unidos, ele diz que o voto pelo benefício é muito forte ainda no Brasil, a impunidade é muito grande, ainda há muita miséria, e quanto à impunidade, ele traz um relato lá da cidade dele, diz que tem um ex-deputado cumprindo pena de 20 anos de cadeia por ter aceitado suborno, menos de 300 mil é a cadeia, e foi preso por isso, sem privilégio nenhum. Pena que tem que ser cumprida em presídio federal, porque o crime foi federal. Né? Então, em contraponto a alguns comentários, está aqui o comentário do nosso ouvinte, Maurício Rosa.
Pois não, Leone.
Olha, Silvio, comentar, pesquisa está sendo realmente uma praxe, né? Porque todo dia está tendo uma pesquisa nova que surge, que é apresentada à população para tomar conhecimento dessas informações. Então, a gente vê um cenário totalmente... digamos que até contraditório para alguns e outros não. Porque é o seguinte, a gente não pode levar o descrédito de nenhum instituto, eu pelo menos tenho tido esse cuidado de não levar o descrédito de nenhum instituto de pesquisa, até porque são órgãos que sempre fazem essa aferição de momento, isso também é fato, é uma aferição de momento, e eu não posso dizer que o instituto está correto quando talvez alguns candidatos que eu simpatize esteja levando vantagem. Eu não posso usar dessa forma. Como também as pessoas que pensam o contrário também não devem usar dessa forma quando o mesmo instituto lhe dá desfavorável. Mas vamos nos ater à questão do Datafolha, divulgada ontem à noite pelo Jornal Nacional. O que a gente viu, na verdade, foi que há uma semana... essa pequena vantagem era do senador Aécio Neves. E agora, a Dilma Rousseff, pela primeira vez no segundo turno, é quem de fato lidera as pesquisas e com uma vantagem dentro da margem de erro, mas com um número já um pouco mais bem acentuado na questão de números de votos válidos. Né? Então, a gente vê que está existindo ainda uma indefinição em certas camadas da sociedade que aí possa ser que essas pessoas que estão migrando, mudando sua opinião de um lado para o outro, possa ser que essas pessoas só venham de fato se definir no domingo, no dia da eleição. E aí sim, após isso é quem de fato a gente vai saber quem é o novo presidente ou presidenta da República, no caso da presidente Dilma. Agora também é fato, e a gente não pode negar, que segundo o Datafolha, hoje a vantagem, a ligeira vantagem é sim da presidente Dilma Rousseff. Então prova, mais uma vez também, que as estratégias, que eu sempre falei aqui em questão de estratégias, tanto de um lado como de outro, é que as estratégias tinham que ser mudadas e tinha que se fazer alguma coisa para se mexer para quem quiser chegar na frente, né? Então, a estratégia do PSDB em desconstruir a imagem do PT começa nessa pesquisa da Datafolha mostrar que não está dando certo. Então, o PSDB vai ter que ligeiramente correr e tentar adotar uma outra estratégia para que o seu candidato possa novamente retomar à frente, se isso assim vier a acontecer. E o PT prova que a estratégia que utilizou tem dado certo. Ora, o PT, agora também a gente tem que fazer um adendo e mostrar o quanto o PT, de certa forma também, Ralf, foi omisso, de uma forma geral, em dar publicidade àquilo de fato que o governo federal fez ao longo dos 4 anos da presidente Dilma. E tentar mostrar isso só no período eleitoral fica muito difícil também da população, de certa forma, assimilar. Porque o que o governo federal vinha fazendo e as prefeituras não divulgam que é o governo federal, então, claro, quando a população passa de fato a tomar conhecimento que determinadas ações que prefeitos, que governadores inauguraram veio através do governo federal, então a visão começa a mudar a respeito do governo do PT. Eu concordo com o Ralf, quando na verdade hoje eu tive também a curiosidade de perguntar a algumas pessoas, a alguns colegas meus, até universitários também, que estão estudando, amigos que estão cursando faculdade, pessoas na igreja, pessoas do meu convívio comum. Quando diz que vota em Aécio ou vota em Dilma, eu sempre questiono o porquê. Alguns, quando eu pergunto, por que tu vota em Dilma? Não, porque eu acho que o governo do PT avançou nisso. Então eu acho que a presidente Dilma merece uma chance para continuar avançando. E aí eu pergunto, por que tu vota em Aécio? Aí não, eu voto em Aécio hoje, eu vou votar em Aécio porque eu não quero mais o PT. Então está se transformando realmente num plebiscito essa eleição em 2014. Se o PSDB vai conseguir desconstruir isso e mostrar de fato que representa uma mudança para essa nação, o tempo está curto. Será que o PSDB vai conseguir isso até o próximo sábado? Tem ainda o debate da Globo na próxima sexta-feira, que com certeza vai ser...
É sexta ou quinta?
Sexta. É sexta-feira. É o debate, talvez, que seja um dos... É o último, vai ser o mais esperado. E até a própria Globo, pela audiência que ela atinge... Mas aí... Oi?
É o mais assistido, né?
É o mais assistido, a audiência que ela disponibiliza. Então, será que Aécio vai ter alguma estratégia de fato ou uma postura totalmente diferente para tentar reverter essa situação de hoje? É bem verdade também, e eu só quero rapidamente lembrar, e eu compartilho do pensamento do Hinaldo Sampaio, quando o Aécio Neves, ele foi, de certa forma, naquele debate do SBT, de forma, as respostas que ele utilizava para dar à presidente Dilma Rousseff foi, de certa forma, agressiva. E talvez aquilo refletiu na população uma falta de cavalheirismo na parte dele com a presidente Dilma Rousseff. E aí sim, a população assimilou diferente do que ele esperava. E aí hoje o Datafolha, CNT e Vox Pop coloca a presidente Dilma Rousseff com uma certa vantagem.
Pois é, só rapidinho, Eusébio.
É porque, nesse sentido, se você pegar, você chamar uma pessoa de leviana, você está dizendo que ela é mentirosa ou está faltando com a verdade. Seria cavalheirismo de Aécio Neves dizer, Dilma, você está faltando com a verdade. Mas ele chamou de leviana, que é a mesma coisa, aí parece agressivo. Né? Com relação a essa questão de, você vota em Dilma, vota em Aécio, mas por quê? Aí se você diz, vota em Aécio para tirar o PT, você está dizendo que os eleitores de Aécio só votam por causa disso, não, e não é por causa disso. E aí a gente tem que ter cuidado nesse sentido, porque da mesma forma que o Fernando Henrique, veja, um dos maiores sociólogos do Brasil, foi execrado porque disse que os eleitores de Dilma, a maioria, são desinformados, que votam na Dilma porque são desinformados, e foi execrado, dizendo que era porque estava chamando os eleitores de Dilma de pobre, ou quem vota em Dilma era pobre, e tal. Aí está acontecendo a mesma coisa. E ninguém deu a mesma ênfase quando Lula disse que os eleitores de Aécio Neves eram burros, né? Que que Lula disse, frase textual de Lula, né? E tem que ter muito cuidado quando se faz esse tipo de comparativo também.
Agora, só trazendo, quando eu disse que, eu até procurei a palavra, você viu que eu fiquei procurando a palavra porque eu acho que ele não foi mal educado, o Aécio deve... Nos debates, não.
Mas eu concordo que pareceu ríspido também.
Ele pareceu arrogante em alguns momentos. É. E as pessoas não gostam disso.
Dilma também não é muito assim, sem ser arrogante também, não.
Não, mas no debate, a gente está debatendo aqui...
É porque mulher bater em homem pode. É. Mulher destratar ele como ela colocou as inverdades para ele, parece que pode. Aí mas quando ele rebate...
Aí
se a gente for debater as inverdades aqui...
Não, mas quais?
Pronto, do aeroporto que foi construído numa questão da família. Não foi.
Não foi, não.
Foi numa terra desapropriada.
Mas desapropriada por quê? Era de quem a terra? Era de quem a terra?
Você tá querendo fazer um debate, a gente tem que pegar.
É lógico.
Quando disse que a mortalidade infantil em Minas... tinha crescido, tinha caído.
Ele não podia construir na terra do tio, até porque é ilegal. Agora, que o governo dele desapropriou as terras do tio
para
fazer o aeroporto beneficiando outras terras
que
tinha ao redor.
Que a mortalidade infantil em Minas subiu, não subiu, tinha caído. Isso é uma inverdade.
Teve vários momentos. Aí você vê que são um jogo de inverdades. Porque algumas acusações feitas a Dilma também não são verídicas. Não são verídicas. E aí, a gente só traz quando Dilma diz com a Aécio, foi em verdade. E quando a Aécio diz com Dilma e fala em verdade, a gente está falando de debate e eu trazer um adendo bem rapidinho, Silvio, porque eu sei que você está com o tempo estourado. Mas se você quer ver debate de baixo nível, vá na Paraíba e escute o debate de governador lá.
10:04, 10:04. Vai conhecer a nova loja Espaço Teixo aqui em Santa Cruz, na rua Siqueira Campos 53. Churrascaria Gran Torinos, vamos almoçar? Então, o lugar é a Churrascaria Gran Torinos, que tem o melhor rodízio e o mais barato. Melhor rodízio e o mais barato. Ambiente também espetacular. R$13,90 apenas, R$13,90 somente o rodízio lá na Churrascaria Gran Torinos. À noite, também o de pizza, R$13,90 também, ao lado da Igreja de São Cristóvão. Sim, diga. É sobre a churrascaria?
Não, do debate. O Cássio disse assim, olha, eu não devia dizer aqui, porque tem um vídeo rolando aí no WhatsApp de uma briga sua com a sua esposa, que coisa feia. Você brigando com ela, gritando com ela. Cássio Cunha Lima dizendo com o Ricardo, né? Ah, contraponto de Ricardo. Disse, eu também não devia dizer aqui, porque tem um vídeo rodando na internet, o senhor traindo sua esposa lá no Cabo Branco. Por aí você vai tirando o naipe.
Coisa legal. 10:05, a gente vai para o intervalo. Olha, só lembrando o seguinte, a gente está preparando tudo para o Papai Noel da Polo, né? Papai Noel da Polo. Então você aguarde aí, será... uma figura, né? Uma figura evidentemente reconhecida, né? Tem que ser uma figura completamente conhecida, né? Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser empresário, pode ser político, pode ser, bom, né? De qualquer segmento da sociedade. Pode ser radialista também, pode ser político, né? Pode ser um que tenha vontade de ser político, enfim, né? Mas o prêmio será para quem acertar R$1.000.
Eu não posso ser porque eu sou bastante jovem e também sou bonito. O Papai Noel tem que ser uma pessoa.
Mas o Papai Noel da Polo pode ser inclusive até um jovem.
Yeah.
Pode ser até um jovem. Então, mas o prêmio é de R$1.000.
Eu não posso sair do meio dessa.
Porque você é jovem, né?
Exatamente.
Pois é, quem é? 38 anos e você 86, é bem próximo a ele. Segundo Eusébio, né? 10:06, voltamos já.
Rádio Debate Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate.
Olha, lembrando a pessoa aqui, querendo saber como é a questão do Papai Noel aqui do Apolo, é o seguinte, uma figura da sociedade, né, uma pessoa que eu falei, pode ser de qualquer segmento da sociedade, pode ser de qualquer idade, pode ser mulher também, né, não necessariamente é um homem, é apenas uma figura que a gente coloca com a voz distorcida, você vai ouvir, vai tentar imaginar quem pode ser aquela pessoa. É, você liga pra gente e dá a sua opinião, o seu palpite, né? Aí acertou, ganha os R$1.000. Aí você pergunta, mas e se mais de uma pessoa acertar? Aí, rateado. Se muita gente acertar, então, ou rateado, então se for muita gente que acertar, então decida-se, eu passo sempre para as pessoas, né, de que se mais de uma, se duas, cinco, dez acertar, então, eles podem decidir ou em dividir ou de fazer o sorteio entre eles, tá? Tá certo? Então, acredito que semana que vem, ao início agora de novembro, a gente já pode colocar a voz, né? Já está escolhido, inclusive, está tudo pronto, já a gente já pode colocar a voz e aí marcar o dia para que as pessoas possam, no manhã da Polo, começar a participar e dar sua opinião, tá certo? Mas o prêmio já está definido em R$1.000 em dinheiro. R$1.000 em dinheiro. Se uma pessoa acertar R$1.000 em dinheiro, vai fazer um Natal bem legal, né, Ralf?
Exatamente, Silvio. Eu queria mandar um grande alô aqui para todos de
Fábio. Eu pensei que você ia comentar, igual o Natário.
De Nieri e Neide, lá no São Miguel. Então, um abraço para todos do Fabrício de Nieri e Neide. Um abraço para Mário Deda, meu irmão, também.
Aqui. Mário Deda, um abração, viu, Mário? Inclusive, a pessoa aqui, eu não sei o nome, a pessoa participa sempre com a gente aqui. Uhum. Não sei o nome aqui, mas através do WhatsApp. Por que não bota Mário Deda no programa também? Mas ele sugeriu que ele gosta, diz que gosta muito
Papai
aí.
Papai Noel.
Não, porque ele disse que gosta.
Papai Noel.
Dá um Papai Noel bem,
dá,
né?
Papai Noel, gordinho danado e também gordinho nisso.
Mas uma outra ideia também, que fechando, quem sabe Mário também não entra aí. Não tem pra ninguém. Polo na frente com mais de 100%. Abraço. Obrigado a você, viu? Não sei o nome da pessoa aqui.
Não.
Não sei o nome. Mais de 100, né? De 100 tem mais de 100
ouvindo. Não tem empate técnico não, viu? Não tem.
Empate técnico é em 100 aqui.
É verdade.
99 ou 100.
Diz aí que o PT é um remédio vencido. Foi o Júnior que mandou, disse que o PT é um remédio vencido. Silvio, ontem, às 18, estava acontecendo uma blitz na via do Moda Center. Eu acho que... Aqui é uma mensagem antiga, né?
Silvio,
um abraço aqui para a pessoa também que não colocou aqui. Não assinou. Seria interessante também que mandasse o WhatsApp sempre assinar, né? Assinar
olha,
também, viu?
Pessoal do PT que estava usando a marca do PT, a camisa vermelha, perder tudo isso. A Dilma não usa não, viu? Já prestou atenção.
É verdade. Um abraço aqui para a Marcela. Marcela disse que Natália Arruda parece emoção.
Tá bom, Marcela, obrigado.
Vai falar do PT.
A grande liderança.
Um abraço aqui para o Robson, depois eu vou mostrar o Zé e a
proposta do Mussom, vê se, Silvio.
Hein?
A proposta do Mussom, ele disse que vai contratar 200 mil tatu para fazer um túnel de São Paulo ao Amapá.
Bom dia, tu é... aqui mandando bom dia também para Zebinha, Silvio, abraço a todos. Abraço a todos que fazem o melhor e mais divertido programa de rádio da região. Abraço ao meu primo também, Natalinho Arruda. Iraquitã Arruda.
Iraquitã Arruda. Tá certo. Tem Iraquitã, gente finíssimo, e é meu primo também.
Silvio, a minha bola cheia vai para você e Dionelma, por todos, sim, que o casal sempre dá aos convites de Deus e que Deus os conservem sempre assim. Sandra e Ciel. Sandra e Ciel, um cheirão para vocês,
Silvio,
casal.
Silvio é o vice-padre.
Espetacular.
Para todos.
Até o padre José Leite disse, só diga a Natália que o vice-padre deu certo esse final de semana. Abraço aqui para a Natália, Marcela também, Marcelo, um abraço, Marcela. Bom, e muita gente aqui. Marcela. Daqui a pouquinho a gente traz os torpedos, né? Que foi apenas o WhatsApp. Bloco Sulanca News. Sábado passado, Zé Augusto e Toninho do Pará se encontraram no sítio Quixabeira, na Vila do Pará, zona rural de Santa Cruz. E juntos participaram do aniversário do popular Breno. Na oportunidade, houve até discursos e não faltou quem falasse em 2016. Ou melhor, os populares presentes sugeriram Zé Prefeito Toninho do Pará vice para a próxima eleição. No discurso, os dois pregaram a união do partido. Nos bastidores, eles falaram sobre a necessidade de uma reunião em breve com todos os chamados taboquinhas. Ainda é muito cedo para isso. As feridas continuam abertas e sangrando, e quando cicatrizar, deixará sequelas. Eu e Toninho, sinceramente, não acredito nesta possibilidade. O grupo precisa mesmo de uma transformação geral, mudanças no modo de pensar e fazer política, como escrevi um dia. Os taboquinhas desaprenderam a fazer política, aí eu acho que já é um trecho, já é uma opinião do Marcondes Moreno. Inclusive hoje, o Fernando Aragão, vereador, participou da primeira parte do programa e falou também dessa necessidade do grupo sentar e começar a discutir os rumos, Ralf.
Silvio, eu acho que, se eu entendi bem o texto, a partir do momento, eu e Toninho e eu, sinceramente não acredito nessa possibilidade, já é uma opinião de Marcondes, né? Não é uma fala, nem de Zé, nem de Toninho, né? É uma opinião dele. Mas veja só, seria comum e normal que num partido rachado surgisse as duas possibilidades, né? Na verdade, a bem da verdade, o Zé Augusto e o Toninho saem mais fortalecidos desse último pleito do que o outro grupo, né, que não teve êxito nas urnas, nem aqui em Santa Cruz, nem no estado de Pernambuco. O que faz com que esses movimentos comecem a aparecer? A contraponto desses movimentos, aparecem também movimentos em prol da candidatura de Fernando Aragão, né? Em prol da candidatura de Fernando Aragão. Eu só acho, Silvio, que se o grupo Taboquinha não sentar, e primeiro, eu vou ratificar o que eu sempre digo aqui, união em política não existe, essa história de união. Em política, você só sobe se o que estiver em cima descer. Então não existe. O que é que existe em política? Existe um consenso de que para se chegar ao poder é preciso de fulano. E fulano esteja lá. Certo? Aí se faz uma coalizão, como foi feito com o grupo de situação hoje, né? Uma coalizão, ou vocês querem que eu acredite aqui que todo mundo ama Edson de coração no grupo de situação? Ora, claro que não. Claro que ele tem as grandes divergências com alguns lá, mas o momento indica que ele é necessário para que se mantenha o grupo no poder. E isso acontece. O grupo Taboquinha precisa fazer a mesma coisa. O que é que ficou claro e latente nessa última eleição? O grupo dos 7 vereadores, sem Zé Augusto e Toninho, não vai a canto nenhum. A contraponto, Zé Augusto e Toninho, sem os 7 vereadores e os suplentes de vereadores, também não vão a canto nenhum. O que precisa é sentar e unir em torno de um nome que consiga aglutinar o maior número de pessoas possível. Vou encerrar só dizendo que, para isso acontecer, eu vou fazer uma comparação aqui, que o Taboquinha ficou no tempo. O grupo Taboquinha ficou no tempo. O grupo Taboquinha, muitos dizem assim, todos os discursos do Taboquinha dizem assim, a gente é forte, a gente unido é forte. O grupo Taboquinha é um diplomata 89. É um carro muito, né, potente, mas é ultrapassado. É ultrapassado e ruim de comércio. E ruim de comércio. Ou esse grupo começa sentando, conversando, se organizando e se profissionalizando, ou então senta e aguarda e espera muito. Agora é muito para ter uma oportunidade de bater tete a tete com um grupo de situação.
Natália Arruda.
Olha, eu vi essa matéria no blog do Marconi Moreno, e eu sempre acesso, porque eu tenho uma admiração grande, tanto pelo Marconi como pelo blog, e dizer, Silvio, o Marconi diz aqui que desaprenderam a fazer política. Eu entendo que fazer política, principalmente na oposição, a oposição que está em baixa, é fazer uma junção. Uma junção como? Colocar alguém, ou para vice, ou para prefeito, que traga gente do outro lado, que agregue gente que venha do outro lado, alguns que estão lá desagregados. Agora, colocar novamente esse negócio, Mané, Isé, fulano, Betrano, tu e eu, Mané, de novo, isso não existe. Isso não existe. Teve lá a festa, eu estou sabendo, até vereador lançaram lá já, viu? Oi, lançaram meu amigo Adriano a vereador, então não foi brincadeira não. Lá na Quixabeira é a fazenda de Toninho do Pará, que muita gente aqui vai para a fazenda de seu Agostinho Roqueira, que é o pai de Toninho, mas tem a fazenda de Toninho lá na Quixabeira. Então eu acho que esse grupo tem que sentar, agora sentar com um pensamento de trazer alguém ou agregar alguém que também traga gente do outro lado, que chama a atenção. Mas o cara colocar hoje no som do carro para rodar Luiz Gonzaga, bom demais, mas só quem coloca aí, o S.U. José, o povão não coloca. É Toninho da Onça. Então, enfim, eu acho que esse grupo não vai também lançar Fernando Aragão. Não lança Fernando, gente de primeira... É uma pessoa maravilhosa, mas também não lança Fernando. Pode ficar tranquilo que ninguém vai lançar você. Porque eles dois, primeiro, o Toninho é quem tem muito voto, tem mais. Ele tem uma popularidade que às vezes agrega voto do outro lado. Mas Toninho, ele é comandado por José Augusto Maia. Entendeu, Silvio? José Augusto disse, Toninho, tu vai por ali, ele vai. Se vem pra cá, vai, tu sentar aqui, tu senta. De toda maneira, quem manda é Zé, nesse grupo lá do Toninho. Então fica muito difícil, eu tô com o Ralf. As pessoas acham ruim a gente dizer isso, as pessoas que são partidários. Agora, com essa maneira de se fazer política, a pisa vai ser grande na próxima eleição.
Leone Souza.
Olha, Silvio, na verdade, como o Natália bem relatou aí, houve realmente esse aniversário do Popular, né, que foi comemorado lá no sítio.
Deixa eu mandar um abração para o Breno. Breno, um abração. E que Deus ilumine cada vez mais, né? O aniversário do Breno. Não fui convidado, mas eu sou. Depois...
Breno. Vai lá, Silô, e não convidou nada.
Não. Mas é assim mesmo, né?
Foi lá no sítio.
Outro dia do setembro me convida. No sítio, não. Na fazenda, de Toninho. Toninho, né?
Fazenda de lá Toninho. Lá na Quixabeira. Né? E aí, a gente vê realmente esse relato do blog Sulanca News. Quando aqui, na oportunidade, houve até discurso, né? Relata que houve até discurso e alguns populares presentes sugeriam Zé Prefeito, Toninho do Paravice para a próxima eleição. Então, ainda é uma discussão...
Oi, Natália. Deixa eu te falar uma coisa. Lá no Pará, eu sou lá e vejo, lá no Pará existe uma política muito forte. Existe forte, lá no Pará. Aí o povo lá estão achando... Se, porque Toninho ganhou no Pará, eles estão achando que ganha em todo o município. Não é assim, né? Não é assim a política. A política tem que saber fazer. Eu sempre digo aqui que voto e saúde nunca é demais. Então, a política tem que ser formada de outra maneira. Lá é a paixão. A paixão não é a razão. Lá não existe quantidade, nem soma maior, nem dividendo.
E a paixão já mostrou que não vai a lugar nenhum.
Não vai a lugar nenhum.
Então, na verdade, o que existe é uma discussão que já está posta na mesa, e essa discussão tem que ser ampliada, como eu sempre disse. E aí, nessa discussão, Taboquinha, nessa discussão, eleitor Taboquinha, que levanta a bandeira Taboquinha, nessa discussão, militante, cabo eleitoral, o orgulho, que é o mais difícil, tem que ser deixado de lado, tem que ser deixado à parte. Porque achar porque se saiu tão bem nas eleições agora, em 2014, talvez isso não seja suficiente para uma vitória em 2016. Como o Ralf bem lembrou, Zé Augusto sem os vereadores bate na trave. Os vereadores sem Zé Augusto também não chega a lugar nenhum, né? Não chega a lugar nenhum. Então, o que na verdade o grupo Taboquinha precisa, e isso é o mais difícil, eu volto a repetir, é deixarem o orgulho de lado e tratar as coisas dentro do grupo com mais responsabilidade e seriedade. Porque também o que o grupo Taboquinha não admite, não aceita, que os seus caciques, que os seus chefes façam com o grupo Taboquinha, é que escolha candidatos a prefeito e a vice no dia da convenção. Isso, a população que faz parte de um grupo político denominado de Taboquinha, não merece e não precisa passar por isso mais uma vez. Não merece e não precisa passar por isso mais uma vez. Eleição, eu acho interessante, porque aí vem para as emissoras, fala em união... Aí quando se lança o nome de um, não é hora de lançar o nome. Mas por debaixo dos panos, se trabalha. Ora, vamos parar de enganar o povo e tratar as coisas com clareza, com mais seriedade. Eleição em Santa Cruz, o povo vive e respira 24 horas por dia. Não só é no pleito, não só é daqui a 2 anos, não. Passou a eleição agora de deputado, governador, presidente no último domingo, já se começa a se trabalhar para a eleição de prefeito. Não só em Santa Cruz, não, é em todas as cidades. Então, o que o grupo não pode e não precisa passar novamente é ter um candidato lançado, Natálio, no dia da convenção. O Grupo Taboquinha, se quiser pelo menos ter a possibilidade de disputar uma eleição de igual para igual com os seus adversários, precisa que os seus chefes, os seus caciques, tratem o grupo com muita responsabilidade e respeito, que isso é o que está sendo mais difícil. E você lembrou bem, um nome para disputar uma eleição no Grupo Taboquinha, ora, tem que ser um nome, Silvio José, me permita só dizer isso rapidamente, tem que ser um nome que agregue, tem que ser um nome que junte, junte o eleitor de Zé, junte o eleitor de Toninho, junte o eleitor de Ernesto e junte aquele eleitor que não simpatiza com os nomes que já foram passados no grupo. Então, ou o grupo realmente trata com muita responsabilidade e vê que tem que se escolher de fato esse nome que já está lançado pelo grupo de vereadores, o nome de Fernando Aragão, procurar um nome para compor com o nome de Fernando, se for o caso, que também associe, traga aqueles eleitores que estão insatisfeitos com o prefeito Edson Vieira, traga aqueles eleitores que não têm paixão para o partido, nem Taboquinha, nem Boca Preta. Aí sim, se isso acontecer, o grupo Taboquinha pode disputar a eleição de 2016 de igual para igual. Se não, não vai também nem bater na trave.
Eusébio Pereira.
Quando houve o lançamento da candidatura de Fernando Aragão a prefeito para 2016, eu já havia dito...
De uma pessoa, não era, já estava lançado, não é teu nome, né?
Foi, pré. É uma pré da prévia da prévia, né?
Pré-A.
O lançamento de Fernando Aragão, naquele ato de apoio a Ernesto e a Bivar, eu já dizia que era precipitado. E não pelo nome de Fernando, que diga-se de passagem...
Que não é, não. Por aí, em toda a cidade, por aí, já tem o nome do candidato a prefeito. Já tem. Por aí, em Caruaru, já está lançada a filha do governador.
Não,
já está lançada. Não está
discutindo.
Onde em Caruaru?
Discutindo. E é isso que o Leone fala muito bem, hein? Que nos bastidores se comenta. O nome da Raquel Lira não foi lançado igual... Foi lançamento de Fernando Aragão. Não, está sendo discutido. Isso é internamente, aí começa a se especular. É especulação. Aqui foi feito um lançamento da candidatura e eu dizia que era precipitado justamente por conta de questões...
Ah, Deus, é porque existe duas alas dentro do partido. Aí é precipitada, né? Porque existe duas alas.
Mas é justamente isso que eu estou dizendo. O lançamento de Fernando Aragão foi precipitado por questões... como essa, porque eu dizia à época que ele ia ser bombardeado, não ia colocar uma pedra no caminho dele, não. Ia botar uma pedreira no caminho de Fernando Aragão para o lançamento da candidatura dele. E aí, nesse aspecto, eu acho que o Leon tem razão, porque internamente e, né, como se diz, por debaixo dos panos, tem toda uma conjuntura conspirando que não seja Fernando Aragão, né? E o resultado das urnas... fortaleceu essa questão, né? E aí...
Eu concordo com você, viu, Zé, nesse tocante do nome antecipado pode ser minado de alguma maneira dentro do partido. Agora, se a gente observar o aspecto do grupo Taboquinha, foi importante aquele lançamento naquela hora pelo seguinte: na última eleição de prefeito, o grupo Taboquinha lançou o nome do vice no dia da convenção, às 5 horas da tarde. A convenção era às 7, às 5 horas da tarde foi que saiu o nome do vice. Então, o histórico do grupo Taboquinha mostra que cobra isso.
Mas,
veja
a entrevista que o Fernando deu aqui na primeira parte, ele falou em quê? Em 2015. Em 2015 tem que já se começar a organizar para 2016. É mais adequado.
Olha, não foi só o nome de Fernando Aragão que foi minado, não. Era qualquer um nome. Qualquer um nome que não fosse colocado por Zé Augusto.
Mas foi mais só o nome.
Qualquer um. Podia ser Fernando, podia ser Galego, Aragão, qualquer um deles.
Qualquer nome dele seria precipitado justamente por conta disso, Natália. E aí, quando se fala em conjuntura, a conjuntura atual. E a leitura que eu faço hoje é de que Santa Cruz, em 2016, terá 3 ou 4 candidaturas a prefeito, pela conjuntura que eu analiso hoje, seria nesse sentido. E aí, claro que todo mundo que está na oposição quer trazer gente que está na situação para aumentar o caldo, né, como se diz. Mas você acha que na conjuntura atual é possível isso acontecer? É muito difícil. Na verdade, o que está ocorrendo é o oposto.
São pessoas da oposição indo para a situação, né? Por conta justamente dessas situações, né? Por conta dessas situações. E aí, a campanha de 2014, a gente sabe disso, foi uma campanha atípica para os pradores de Santa Cruz do Capibaribe. Você não via as pessoas como, infelizmente, pode colocar isso, infelizmente, de forma negrito, em caixa alta, infelizmente, é uma campanha que não é dessa forma, né? Não é dessa forma. Em 2016, pode ter certeza que a paixão de lado a lado vai bater forte no peito e todo mundo vai trazer à tona aqueles grandes comícios, aquela grande coisa e etc e tal. O Toninho do Pará não vai ter moleza como teve nessa campanha, que ninguém lembrou de Toninho do Pará, da questão do Toninho ruim, da administração que ele saiu com a rejeição lá nas alturas. O Zé Augusto, até o próprio Zé Augusto, que não era candidato, mas tinha os seus apoios, foi esquecido da questão do ficha suja, da questão da merenda. Isso tudo tem que voltar à tona. As pessoas, às vezes, não podem fazer uma análise apenas de um pleito eleitoral, como foi esse de 2014, e que foi atípico, para trazer uma conjuntura completa. Não pode ser feito assim. E aí, esse trabalho da oposição de juntar, de se agrupar novamente, vai ser um trabalho complicado, difícil, e que aqueles que se dizem líderes têm que aprender a também ser humilde. E não é humilde no falar, não. É humilde no...
Não sei entender. Você diz aqueles que se dizem líder. Só tem um reinando nos taboquinhos.
Não, mas
só
aí
tem
serve para quem se acha desse tipo. Para aqueles que se acham líderes, tem que ter humildade para saber reconhecer que, como bem disse Ralph, como bem disse Leone, como bem disse Natálio, um não vai para lugar nenhum sem o outro.
Bom, 10 horas e 35 minutos, 10 e 35, trazer aqui, hoje Dilma vai estar em Pernambuco, daqui a pouco 11 horas em Petrolina, né? Depois em Goiânia, 14h30 e 5 horas caminhada no centro da cidade do Recife. Uhum. Aécio, 15h30 vai ter entrevista coletiva no Hotel Grand Park, Avenida Afonso Pena, na Associação Nibo Brasileira, lá em Goiânia, E também 19h30, encontro com o governador Marconi Perillo, numa entrevista coletiva. Né? E saiu o Aécio, que vai estar em Goiânia. E Dilma, Goiás. Né? E Dilma Goiânia, Petrolina e Goiânia, Pernambuco, depois, 12h30, Recife, 17h30. Olha, sumiu a cachorrinha da raça Pint, da cor preto. É um cachorrinho da raça Pint, preto e branco. Sumiu ontem, né? Próximo ao supermercado do Varejão, aqui de Santa Cruz, volta das 10 horas da manhã. Qualquer informação, você deve entrar em contato pelo 7303-6299. Esse é um telefone da Claro, viu? 7303-6299. Ou telefone da TIM, 97-43-4151. 97-43-4151, que você vai receber uma boa gratificação. Hoje, no Estúdio 1, Galego de Mourinha. Hoje, nós teremos o Estúdio 1, meio-dia, a presença do vereador Galego de Mourinha. Bom, dia 25 de outubro, 25 é sábado, né? Sábado agora, 25, nós teremos o primeiro encontro com Deus e famílias na Casa da Criança. Qualquer informação, você pode ligar. Presença do padre Cleberson Evangelista. Qualquer informação, ligue 9946-8049. Hoje, amanhã, começa a festa de Santo Antônio de Santana Galvão, no Malaquias Cardoso, com procissão a partir das 7 horas da noite. Amanhã, festa de Santo Antônio de Santana Galvão começa lá no bairro Malaquias Cardoso. E amanhã também começa a sexta festa de São Lucas, no bairro Rio Verde, Manuel Lucas. Amanhã, a partir das 7 horas da noite, também com a procissão da bandeira, está todo mundo aí convidado. Supermercado Tibúcio, número 1 da cidade, olha as promoções. Leite condensado moça, lata apenas R$ 3,59. Suco Chamito, R$ 0,99. Leite em pó, 200 gramas, R$ 2,99. Creme Cracker Vitarela, R$ 1,88. Açúcar Cristal, R$ 1,29. Na quitanda, tomate a partir de R$ 0,79. Batatinha, R$ 1,39. No açougue, costela de boi por apenas R$ 7,99. Suas compras, se está sabe, você paga utilizando o seu cartão de crédito. Bom dia aqui para a Isabel, né, esposa do cowboy, lá nas casas da Caixa, lá em São Domingos, ouvindo aqui o programa Silvio, também. Diga.
No próximo sábado vai ter a abertura e a inauguração da loja Pactual na rua Cabo Otávio Aragão, né? Pactual vai ficar ali próximo ao sinal.
É?
Ali quase em frente do Cibamuco ali. Uhum. Pactual, a moda masculina mais perfeita do Nordeste.
É, né?
Sábado, se Deus quiser.
Inauguração da Pactual.
Da Pactual aqui no centro.
Moda masculina.
Lá no moda
centro, a Pactual é moda masculina. A Pactual é moda masculina. Até ali é feminina, né?
É que é feminina, viu? Ali próximo ao sinal, na rua Cabo Otávio Aragão, no próximo sábado. Vai muito ter desconto bem. Também lá.
Vai, né?
Vai ter desconto.
Igual a Belmonte.
É.
Pronto, tá bom. Diga. Oba, 100% Polo. 100% Polo. Manda um alô pra... Manda um alô pra Deus. É que quando chega a primeira coisa que faz é ligar na Polo. Assina Micaela Araújo. Manda um alô pra... Eu acho que é Deus. Será que é Deus o apelido? Né, deve ser Deus, né?
Não, é o Deus.
É Deus, porque não tem o... É Deus.
É Deus.
Que quando chega a primeira coisa, faz ligar o rádio na porta. Micaela Araújo, abração, Micaela Araújo. Bom dia pra você, tá? Começou no Moda Center uma reunião com a gerência regional do Banco do Brasil. Estão participando vários gerentes do Banco do Brasil da região. O objetivo é viabilizar para Santa Cruz uma agência do banco no Moda Center, além de tratar de várias questões relacionadas à atuação do banco no polo de convecções, né? Então a gente apenas falando isso aí porque realmente é uma necessidade, viu? Os bancos não têm tratado Santa Cruz, principalmente o Moda Center, como devido, né? Então, nesse momento, reunião aí com vários gerentes do Banco do Brasil, lá no Moda Center Santa Cruz. É tanta mensagem aqui, deixa eu ver o que é que dá tempo pra gente ler. Luiz Carlos, um abraço, Luiz. Alisson Torres também com a gente. Bom dia a todos, parabéns pelo programa e pela qualidade do mesmo. Bom dia, Alisson. Gosto muito desse programa. Aqui só não posso fazer o que você pediu aqui, viu? Que aí é propaganda política aqui, tá? Bel do Centro, abraço, Cheirão Bel, obrigado a você, viu? Bom dia a todos da Polo FM. Cadê as blitz da via do Santo Agostinho? Nós precisamos, estão cobrando aí blitz ali na via do Santo Agostinho para dar mais segurança ao pessoal daquele setor. Lindo, você mata a véia, sonha, sou sua fã, olhe. Eu não sei quem é que tá na foto aqui, deixa eu ver, tá dizendo que é lindo, deixa eu ver quem é que tá na foto aqui, viu? Ah, Ralph Lago, a pessoa dizendo aqui que é lindo, tem uma foto do Ralph,
obrigado.
Do Ralph Lagos aqui.
Muito obrigado.
Foi Rogério. É
aquela que ele tá perto.
Rogério Vaqueiro. Rogério Vaqueiro, né? Mandou aqui. Bom, não sei, a pessoa não assinou, não, mas a garota assina aí, tá? Oi, Silvio, estou ligada na melhor Polo FM, se não existisse o debate, as manhãs não seriam a mesma. Um abraço. Luceni do Malaquias, não perca um só programa, obrigado, Luceni. Obrigado, Luceni. Bom dia, Silvio. Primeiro eles querem escutar o povo, até porque nas pesquisas do povo, mostra o Tom e Zé, aqui a pessoa, é o Pedro Mulatinho, né? Pedro Mulatinho, né? Falando aqui que os nomes devem ser esses mesmo, né? Defendendo o Zé. E Zé, um abraço. Pedro Mulatinho, bom dia, viu? Bom dia para todos os debatedores. Leone Souza, você. Depois eu passo para o Leone, tá?
Isso deve ser um elogio. Isso é um elogio.
Pois é. Não, porque está dizendo que ele é petista, né? Para a galera do Aviamento Brasil.
E Eusébio também.
Eu também Aviamento Brasil.
Aqui é Eusébio e Ralf.
É bestinho de Guilhermino, povo, venta de palhaço, tareco, gata maga e Oxito. É um pessoal, né, parece que é muito bonito.
Eu também, na Quimilso, não perde um só programa, né? O pessoal faz entrega.
Um abraço a Emilso e todo o pessoal. Dia 15 de novembro acontecerá o Santa Cruz em Santidade com Valmir Alencar e Adoração e Vida. Na Casa da Criança, informações 93-10-51-73. Realização do Movimento Católico Bento 16. Deixa eu ir aqui para os torpedos, senão não dá tempo não, né? 10h42 já. Deixa eu ver o que é que dá tempo a gente passar aqui dos torpedos. Aqui estava no WhatsApp, metade apenas aqui. No Cemitério Novo, a semana passada não tinha água. E nem quinta, sexta, sábado e domingo. Não sei como está hoje, pois estou na feira. Mas tanto tempo sem água fica difícil. Mas esse tempo para ajeitar as covas para o dia de finados, Terezinha do São Miguel. Inclusive, até sexta-feira, a gente na casa do prefeito, o pessoal estava pedindo aí para que mandassem água para os cemitérios aqui.
Aquele cemitério ali era para escavar um poço. Um poço artesiano, porque não faltava água, né?
Agora, dependendo da água, também não, Dependendo da qualidade da água.
Da água dá, é para aguar a planta, essas coisas.
Sim,
ali.
Mas justamente...
Pra, é para beber, né?
Justamente, se fosse... Não, mas se fosse a lobra, justamente mata a planta, né?
Não, não mata, não. Se mata. Você colocar embaixo...
Mas depende da qualidade. Raiz,
não mata, não. Não.
Depende,
mata agora,
depende.
Se você colocar em cima, ela morre.
Mas não, mas de, mata, não. Depende, que eu tenho experiência eu que o meu mata milho.
Rural,
mas mata, mata, mata. Dependendo. Se você... Silvio, você é altamente inoxidável. Você é o esmeril que... Amolou a tesoura que cortou as unhas de Zé do Caixão. Pessoal do assinou aqui, abraço. Final do telefone 8521. É, acho que no programa deve ter uma mulher como debatedora. Opa, né? Hashtag força feminina. Colocar a dona. Dona Edilene, a gente vai treinar ela aqui. Vai ser Zé Prefeito e Natália Vice em 2016. Bom dia, Silvio. O Grupo Taboquinha vai sentar e esperar mais 6 anos ainda. Se acham que vou ganhar a eleição para prefeito em 16, foi Rodrigo da Nova Santa Cruz. Bom dia a todos. Ralf, lindo, né? Aqui, mais um do...
Obrigado.
Rogério Vaqueiro. É Neide, um abraço, Neide.
Abraço, Neide, um abraço.
Hashtag. Eu tô perdendo pra Ralf, né?
Pois é. Tem patécnico. Bom, final do programa, obrigado a todos. Não dá tempo a gente ler todas, né? Mas hoje, meio-dia, teremos Galego de Mourinho no estúdio 1 e outras informações também. Estúdio 2, o Jobson Barros trazendo notícias esportivas, o Lagosta também com as notícias do cotidiano. E vem aí, Papai Noel da Polo, R$1.000 em dinheiro. 10h44, Natália Ruda, pode escrever, até amanhã.
Lembrar mais uma vez, né, na inauguração da Pactual. Na Tabotavaraga, no próximo sábado.
O Sambudim lá vai passar bem.
O Sambudim chega tão ficando brilhando.
Até para fazer o mexendo de graça no próximo.
E também mandar aqui, já que você falou em segurança para o Santo Agostinho, eu estive no Santo Agostinho, e Santo Agostinho cresceu demais, viu? Há uma cidade, precisa mesmo de segurança no Santo Agostinho, que as pessoas lá têm muito supermercado, tem casa de material.
Farmácias enormes, realmente.
Farmácia, babão, né? Tudo tem no Santo Agostinho.
O Santo Agostinho começou com a organização do prefeito Zé Augusto. Passou com o prefeito Tonho do Pará, também deu uma boa organização no Santo Agostinho, e o prefeito Edson Vieira continuou e ampliou também essa organização lá no Santo, no bairro do Santo Agostinho.
Um bairro maravilhoso.
Pois é, bom dia, Almira, bom dia, aqui é 100% audiência, cheiro para vocês, Almira. Inclusive tem o CD que você pediu, tá com algumas mensagens, né? Ela pediu CD de mensagens e eu trouxe aqui, você pode vir buscar, viu? Manda um alô para o grupo do Zap Zap Fígados de Aço. Fica no dia, Zé.
Um abraço para Zé Cueca também, que ele não perde um só programa, viu, Zé Cueca?
Silvio, eu quero mandar um grande abraço hoje para o Chico Malhação, que está lá no Moda Center, sempre ouvindo a Polo. Ele só olha, eu pulei.
O Zé Nelson do Ipiranga
eu
também.
Eu pulei.
O microfone dele não deixa nem usar luz aqui.
Eu pulei e não mudo mais para programa nenhum. Está na Polo o dia todinho. Então, Chico Malhação, um grande abraço para o Pinho Lanches, que também pulou, está na Polo. Para a Bruna, minha amiga Bruna, o Jackson, o Nelsinho e também para o meu amigo Heitor, que estão ouvindo sempre o programa Rádio Debate.
E na Paulo?
Então
não sobrou nada.
Leandro Souza, até amanhã.
Até amanhã, Silvio. Deixar o meu abraço aqui especial para o Elton Pereira, que disse lá no Santa Teresa, a audiência é fechada. O pessoal gosta muito do programa aqui da gente. Um abraço, Elton. Para o Tiago, um abraço também, Tiago. A Kelly... E também o Mário Deda, a Wilma e o Cacau. Estão sintonizados aqui na Polo FM.
Eusébio, Zebinha. Te amo até amanhã, Zebinha.
Até amanhã, os abraços.
Deixa eu mandar um abraço aqui para Ira Maia. Né? Não pode deixar de mandar um abraço dela.
Mandou uma mensagem para mim, tá, se você tem o WhatsApp.
Pronto. Tá bom. Bora para o Zé.
Os abraços hoje são familiares. O Natália começou de manhã. Mandar um abraço para meu tio Jailson, né, lá no Fabrício Dona Marluce, né, minha tia Jailza e Luciano, que moram na Coab, para minha mãe também, que escuta o programa todos os dias, Dona Assunção aí na igreja Matriz.
Matriz, tá bom, olha só. A seguir, Manhã da Polo.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.